Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo. Está começando mais uma edição do Vortcast. Eu sou o Flávio Vieira, tô aqui hoje com o Felipe Pereira.
Opa, que a força esteja com... Ah, não, não é essa.
Eu não
lembro qual é o slogan, né, mas...
Sei lá. Avante Vingadores. Eu já adiantei o tema, né? Que também tanto faz porque a galera já colocou pra baixar, então já sabe, né? Parece que é rádio, né? Surpresa.
É burro, né, galera? Não é? Ó, surpresa, galera. É que nem o podcast do Coxinha que a gente fez no primeiro de abril.
É, aí poderia ser, né? Um bom programa. Tá passando uma moto agora pro Zona Leste, deve estar empinando. Estamos aqui também, primeira vez, né? Descabaçando o nosso querido Davi Matheus. Davi Matheus é um nome muito chique. Eu chamava ele de David, mas é Davi. Vai lá.
É Davi, escreve David, mas fala Davi. É isso aí.
Tá bom. O Davi tá no site já tem uns 2 anos, Davi?
Uns 3 anos, cara. E tu não sabe o nome do cara.
Puta merda. Acho que pelo menos 4 anos, eu acho.
É que eu não decorei ainda porque ele escreve pouco. Quando eu escrever bastante, eu vou lembrar.
Pô.
Aquela cutucada, né?
Pô, me sacanagem. Mas eu não te decepciono, nunca te decepciono.
É verdade. E fechando aqui o time, alguém que tem me decepcionado bastante. Jackson Good.
Fala, povo. Sobrou só 50% do site e eu tô entre os que sobraram. Então chupa, Flávio.
Eita. Equipe original quase, né, cara? Ainda tem uns perdidos aí, que é o Davi e o Felipe.
É isso. Sim. Aí.
É a gente que vai enfrentar o Thanos.
Chupa, logo da Step.
E o Jackson tá aqui porque não daria pra falar de Vingadores, né? Sem o nosso Marvete de estimação, que tava trancado no porão, mas a gente abriu um pouquinho aqui pra ele poder falar um pouco, né? Do que achou do filme.
Eu sou tipo Gavião Arqueiro, assim, né? Ninguém liga e às vezes aparece.
É, pode ser.
Não, o Osh com certeza liga, cara. Agora ele deve estar se masturbando, fazendo uma curirica com um bonequinho dele, uma action figure, ouvindo sua voz, Jackson. Pode ter certeza.
A galera tava pedindo o seu retorno, Jackson.
Tava.
Só um cara importante aqui.
Eu agradeço. A galera é o Osh, né? Mas eu agradeço.
É, pra mim você não precisa agradecer porque eu, tanto faz, eu não me importo com você.
Só precisa de 3-4 pra dar quórum e foda-se, né?
Dois é pouco, né, cara? Dois é pouco.
Não é verdade, porque o Jackson, ele tava com preguiça mesmo, desde que a gente parou de gravar pelo Skype. Ele, como é um cara analógico, né? Deu um certo trabalho. Mas isso não vem ao caso, porque não é sobre isso o programa, né? A gente fez uma enquete no Twitter e no Facebook, e umas 6 pessoas achou que seria legal que a gente gravasse sobre Vingadores, né?
Então, isso é sério, cara? Isso é sério?
Não é, mas é quase.
É, sendo que das 6 pessoas, 4 estão aqui gravando.
Exato, a galera do site que botou.
Não.
E a galera pediu pra gente gravar sobre Vingadores Guerra Infinita, então cá estamos, né? Provavelmente vocês já ouviram, sei lá, uma dezena de podcasts sobre isso. Ainda não ouvi nenhum, porque também não tenho ouvido nada. E não sei se são tantos, mas imagino que sim. Mas é importante que a gente vai falar sobre o filme e nós somos pessoas relevantes. Temos muito a dizer sobre o universo da Marvel. Não, mentira, a gente não tem, mas a gente vai falar mesmo assim. Depois de, o quê? 10 anos, cara? 10 anos, né? Lá em 2008. Fomos contemplados com o filminho do Tony Stark, Homem de Ferro. E agora, 10 anos depois, Vingadores Guerra Infinita. Eu queria começar com um papo que não tem muito a ver com o filme, mas tem a ver com a expectativa de cada um. É óbvio que se fizer uma leitura aí dos últimos 5 anos, já dava pra pressentir o universo que estava sendo criado, mas alguém tinha ideia do tamanho que isso acabou se tornando quando lá atrás, nos primeiros filmes, eles começaram a modelar o que estava surgindo? Eu quero começar aqui com a opinião do Davi, que é um cara novato e tá participando pela primeira vez.
Opa, vamos lá. Da minha pessoa, nunca que eu podia imaginar um negócio desse. Inclusive, se não me engano, na San Diego Comic Con de 2006, teve um painel da Marvel e o Kevin Feige anunciou, né, o Downey Jr. como Homem de Ferro e que futuramente os fãs poderiam ver os Vingadores no cinema. Meu, aquele salão, né, tipo, foi abaixo, né, e assim, na época não tava acompanhando nem nada, mas eu comecei a acreditar nisso em 2012, com o primeiro Vingadores.
Vingadores, né.
É, e obviamente isso aí aumentou cada vez mais que a própria Marvel foi ganhando confiança com isso. Porque assim, eles criaram um monstro, né? Eles viraram o próprio monstro, a própria criação deles dentro do cinema. Então a minha expectativa era muito alta e ainda bem que ela foi... Eu não me decepcionei nem um pouco com o filme, isso eu achei sensacional. Ao contrário de diversos outros filmes, todo ano aí a gente tem a lista de blockbusters e tal... gera expectativas e sempre sai do cinema decepcionado, mas com Guerra Infinita não teve decepção nenhuma.
Maneiro. E você, Jackson?
Em relação à construção, assim, eu digo que dava pra esperar a partir do que foi se formando lá, desde o Homem de Ferro, que você falou, né? Depois com Vingadores, eu acho que dava pra imaginar mais ou menos o tipo de história que eles iam fazer, né? E o melhor de tudo pra mim é que eles conseguiram ter a paciência de fazer esse universo aos poucos, assim, né? E chegar num ponto que você pode ter um filme com, sei lá, não fiz a contagem, mas mais de 20 heróis ali, vilões, personagens relevantes, e funciona, porque aquela velha história, né? Você não tem que apresentar todo mundo, você consegue ter o equilíbrio, alguns têm mais destaque, outros menos, mas é uma história grandiosa, né? Não é só um mais um filme, que até a gente pode falar isso mais pra frente, mas é um dos problemas do Vingadores 2, por exemplo, ou Ultron, né? Que é só uma aventura com Vingadores, não é um evento como deveria ser. E esse é um evento que, como o Davi falou, ele não decepciona em nada, ele usa muito bem o universo, e interessante também ver o tamanho que isso tomou pro público civil, né? Roubando lá da Matrix. O Davi falou da Comic Con, todo ano que tinha alguma coisa do universo Marvel lá, era um estouro e tal, mas isso é meio que esperado porque é o público padrão para esse tipo de conteúdo, né? Público nerdão. Mas eu não sei vocês, o que virou pro público normal, digamos assim, a galera comenta e pesquisa e pergunta desde a estreia do filme, o que eu já respondi sobre Capitão Marvel, por exemplo, pra, tipo, várias pessoas assim, né? Então o tamanho que isso pegou pro público geral também se reflete em bilheteria, né? Bilheteria não é testado de qualidade, mas enfim, eu acho muito legal que o filme tenha conseguido agradar tanto quem é nerdão e quanto o povão que gosta de simplesmente de um bom filme e aprendeu a conhecer esse universo também. Então, concordo com o Davi. É um filme que realmente entrega tudo que ele prometeu ao longo dos anos.
Legal. Passando a bola aqui pro Felipe, até aproveitar como ele é aquela pessoa morta por dentro que só gosta de filmes iranianos.
São merda.
Segundo a Oxi.
Foi escrever.
Aproveitando essa pergunta que já foi feita e também levantando a bola, Felipe. Hoje, você acha que em termos de cinema blockbuster, a Marvel criou um universo maior aí que qualquer coisa no cinema? Você acha que tem alguma coisa que pode bater de frente? Sei lá, tem a saga do Harry Potter, mas acho que de grandiosidade.
Hoje em dia?
Isso.
Financeiramente, não.
Nem Star Wars, né, cara?
Nem Star Wars. Porra, cara, não tem como.
Star Wars já era.
Até porque, tipo assim, são da mesma empresa, né? Por mais que todo ano tenha um filme de Star Wars, né? Seja um ano a saga principal, outro ano o spin-off, eles não têm a ideia e o ritmo de produção que a Marvel tem e nem acho que eles pretendem fazer isso porque é uma outra história, é uma outra coisa. Esse ano teve Pantera Negra, já teve Vingadores e em julho...
Vai ter mais um ainda, né?
Ou é junho ou julho tem o
Homem-Formiga, né?
Formiga e a Vespa. Ah. Ano que vem tem Capitã Marvel e Vingadores 4, que a gente nem sabe se vai ser Vingadores 4. Enfim. Então, assim, financeiramente falando, não tem.
Mas fora de financeiramente. Tô falando como produto mesmo.
Como produto? Acho bem difícil, cara. Porque, cara, o que a Marvel fez é impressionante. O Jackson, acho que não, né? Porque o Jackson é Marvete de fato, né? Por mais que ele seja o Blockbuster Guy, ele é Marvete. Agora, eu sei, não sei o Davi. Você e o Thiago, por exemplo, que ia participar e não participou porque é um cuzão, são pessoas como eu que, se fosse colocar ali de um lado, seria DC Nauta. A gente lê muito mais coisa da DC do que da Marvel. E nos últimos tempos, até escrevi uns textos sobre isso, eu parei e li uma porrada de saga grande da Marvel que tinham ou não a ver com o filme. E esse fenômeno é uma coisa meio inédita. Tipo assim, não tá acontecendo só comigo. Causou em um monte de gente que gosta de cinema o desejo de ver coisas antigas da Marvel. Coisas que, se fosse normalmente, a gente não veria. Eu não tinha vontade de chegar e ficar lendo muita coisa dos Vingadores, a não ser arcos específicos de artistas que eu gosto, tipo Jack Kirby. Ah, eu quero ler, porque é o rei. É, as coisas mais antigas que ele escrevia com Stan Lee. Agora, pensar em, um dia eu vou chegar e vou comprar as revistas do Jim Starlin pra ler. Isso não ia acontecer. Enquanto os da DC, a gente já lê tradicionalmente. Não sei como é que tá a tua leitura, mas eu leio as sagas grandes da DC, até as merdas, tipo Milênio, há muito tempo, sabe? E, no entanto, hoje eu tô mais preocupado em ler as coisas da Marvel do que da DC. Esse efeito acontece graças, principalmente, ao cinema, cara. O que o Kevin Feige fez com, primeiro lá no Homem de Ferro e depois com alguns sucessos e insucessos, que culminou no Vingadores 1, depois a fase 2, que agora essa fase terceira, né, que não sei exatamente onde ela termina, se é no Homem-Formiga e a Vespa, se é no Vingadores 3 e Homem-Formiga e a Vespa, Capitã Marvel e Vingadores 4 já é a quarta fase, mas o ponto que a gente chegou aqui é um negócio inédito, cara. É uma união de forças e de confluências que a maior parte dos nerds não imaginou que ia acontecer.
São 10 anos, né, Felipe, de filmes sendo lançados com quase 20 filmes, cara.
Pois é.
Quase
assim,
20 filmes num período de 10 anos não é pouca coisa.
Esse ano são 3 filmes. No ano passado, não recordo quantos foram. Foi Capitão Aranha, Thor e
Capitão
Guardiões.
Aranha? Boa.
Foi isso mesmo. Foi Guardiões, Thor
Guardiões,
e
Guardiões, é verdade.
Então, tipo assim, são lançamentos de coisas boas, como Guardiões. Thor, eu acho que você gostou mais do que eu, mas eu acho
eu
até melhor do que os horrorosos que foram daí. E depois teve Homem-Aranha, uma merda. Doutor Estranho, uma merda. Todos basicamente repetindo o primeiro filme do Homem de Ferro. O Homem-Formiga mesmo repete muita coisa do Homem de Ferro. Então, assim, entre sucessos e insucessos, eles criaram uma carreira e uma dependência formulaica. Você precisa ver esses filmes para poder entender, pelo menos, assim, a grande maioria da trama do Guerra Infinita. E o Kevin Feige, a produção, os diretores, às vezes cortando as linhas de diretores, como aconteceu com Edgar Wright, de certa forma funcionou, né? É um sucesso. Porque as pessoas, elas são obrigadas a ver muitos filmes, e elas vão ver esses filmes e no final das contas elas não reclamam, entendeu? A reclamação que a gente às vezes tinha de, porra, pra entender X-Men hoje eu tenho que ter uma base de 20 anos de cronologia, ela não tá se aplicando esse ranço aos filmes, né? As pessoas estão indo ver os filmes com um bom grado. Então, normalmente, consumindo filmes medíocres, horrorosos, que basicamente tem uma cena no final que é legal e que faz um gancho com outro filme e tá de boa. Quando você chega ao ponto de um Vingadores 3 ser esse sucesso absurdo que é, e é um bom filme, indiscutivelmente, muito melhor do que a linha de mediocridade que a Marvel tava fazendo antes, ótimo, né? Pelo menos você recompensa o público de alguma forma. Você se importa com aqueles personagens, então o destino deles é obviamente importante pra você, enquanto apreciador de arte. Agora, poderia não ser, né, cara? O Liga da Justiça, por exemplo, que eu até gostei, porra, a gente não se importa. Se o Super-Homem morre, foda-se. Porque, basicamente, o amor que a gente tem pelo Super-Homem não é pelo Henry Cavill, apesar dele ser gostoso. É pelo personagem dos quadrinhos.
Sim, sim. É, Liga da Justiça é um caso à parte aí. Que eu acho que a gente até falou pouco, né? Sobre o filme, eu nem falo, nem lembro se a gente gravou o podcast, mas tanto faz. Você falou algo interessante aí que eu queria passar a bola
pra. Normal, né? Falar algo interessante, né, cara?
Às vezes, né?
Não, normal.
Queria passar a bola pro Davi pra perguntar uma parada. Eu não sei o quanto o Davi consome quadrinhos, mas depois eu passo isso pro Jackson, que é um cara que consome bastante. Mas hoje, Davi, o Felipe comentou de que tem sido criado esse universo e tal, e as pessoas se interessam em ver os filmes. Já tem 10 anos aí de filmes da Marvel. Você acha que a galera que chega hoje e cai nesse universo, vou ver o Vingadores, se ela não tiver visto as coisas lá atrás, ela boia completamente ou ainda consegue embarcar na onda?
É, você tá falando do filme especificamente.
Exato. E até pensando futuramente, né? Porque esse universo vai ficando cada vez mais inchado.
Sim, sim.
E difícil de relacionar uma coisa a outra e daí parte pra um troço que eu quero levantar depois.
Então, complementando aí o início que você falou, eu na minha infância eu era mais audiovisual, viciado em televisão. Só televisão.
Quem não, né, cara?
Pois é. E o que tinha na televisão no final dos anos 80? Christopher Reeve, Superman do Christopher Reeve, né? O Batman
do Tim Burton.
O seriado do Flash.
Seriado do Flash.
Anos 90.
Era muito bom, né, cara?
É porra, Felipe, sensacional, cara. O episódio piloto, eu, inclusive, só fazendo um parênteses, eu conheci aquele seriado que meus pais alugaram, porque saiu em home video o episódio.
Sim, piloto. Juntavam uns 2, 3 episódios.
É, e era extremamente violento, cara, no começo, assim, da
série. Não era não, cara, não era, eu revi, não era não.
Não, eu tenho essa...
Vou te falar, a única coisa maneira era a roupa de veludo do cara, cara. Era uma camurça, sei lá, aquilo. Devia roçar e coçar pra caralho, coitado do ator, velho.
Nossa,
no fedor que ficava aqui. Devia ser gostoso.
Mas eu lembro que os punk lá, os vilões, eles tinham umas granadinhas, parecia aquela bola de gás lá daquele filme do Nicolas Cage, da Rocha, que eles usavam. Vocês lembram disso?
Infelizmente.
Cara, então, eu era muito mais audiovisual do que qualquer outra coisa. E quadrinhos era a Turma da Mônica, que era o que compravam pra mim. Mas eu, obviamente, tinha conhecimento das grandes histórias, inclusive fora do universo dos heróis e tudo mais. Só que assim, o universo da Marvel fez com que eu voltasse a querer ler quadrinhos. Então, eu voltei a ler. Tipo, só que eu busco as histórias clássicas, né? Tô querendo agora reler o Invasão Secreta, enfim, esse tipo de coisa.
Não faz isso então... com você, cara.
Mas assim, é porque tem fácil acesso. Por exemplo, eu fiquei anos atrás do Superman entre a foice e o martelo. Agora eu tenho acesso. Então, essa facilidade também, né, dos grandes relançamentos e tudo mais. Agora, com relação àquela pessoa que cai de paraquedas no universo, se ela assistir só Vingadores 3, só Guerra Infinita, eu não acho que ela vai ter uma experiência completa. Porque o filme, eu já falei isso outras vezes, o filme ele não tem tempo, na minha opinião, para cuidar de um personagem. Para desenvolver o personagem. Porque o personagem já foi desenvolvido anos atrás. O Homem de Ferro há 10 anos. Enfim, Pantera Negra foi desenvolvido há, sei lá, 4 meses, 5 meses. Né?
Pois é. Tanto que eles nem deram tanto assunto pro pessoal de Wakanda por causa disso, né, cara?
Tanto que ele não fala no filme. Então, assim, eu acho que, assim, pra pessoa começar com Guerra Infinita, eu não recomendo. Depende também da pessoa, né? Se for aquela pessoa que só tá preocupada com tiro, porrada e bomba, ok, né? Mas se ela quer conhecer o personagem, eu acho impossível. Tem que assistir os filmes anteriores. Não tem jeito. Tem que passar por Thor 1. Não tem como.
E você, Jackson? O que você acha?
Essa é uma pergunta curiosa, até porque assim, a gente se importa muito com isso porque a gente tá nessa vida, né? Nessa indústria vital.
Sim, exato.
Mas...
justamente, por isso eu pergunto. Porque assim, é um lance sincero, eu tenho até uma certa dificuldade de pensar a galera que, assim, não só a galera que não consome quadrinhos, mas também...
O cara que vai ver só o Vingadores 3, esse cara entendeu o que tá acontecendo?
É, exato.
Não, só Vingadores 3 é exagero, mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu falei com uma pessoa, com uma amiga, que ela não viu nenhum dos Capitães América, nenhum dos três, que ela não gosta do Capitão. Aquele povo que acha o Capitão é o que o agente americano é, né? O Trump, assim, né? Então ela não viu nenhum. Ela viu Os Vingadores, então tem algumas pessoas que veem alguns dos filmes, não todos, e elas entendem a história de maneira geral, só que aí cai naquilo que o Davi falou, elas não têm a experiência completa. Por exemplo, alguém que não viu Doutor Estranho, vê o Vingadores 3 e fala, ah, tá, é um mago, etc e tal, só que você perde um pouco da noção de quem ele é, até do peso que aquele personagem tem quando ele faz um sacrifício, toma uma decisão, o Pantera, a mesma coisa. Então acho que é nesse sentido, a gente acaba ficando meio desapontado que as pessoas não se importam tanto, e elas assistem e tem, sei lá, 60, 70% da experiência, mas eu acho que dá pra entender, sim. Em relação a procurar pra ler, eu sou um pouco mais pessimista nesse sentido. Pelo que eu vejo, assim, isso é só pra quem já tem um hábito de leitura, não necessariamente
de super-herói, né?
Sim, mas pra quem já lê quadrinho ou já lê pelo menos livro, etc, a pessoa se interessa, e aí, como vocês falaram, hoje tem uma acessibilidade muito fácil, né, em relação a relançamentos e encadernados, etc. O preço nem sempre é muito bom, né? Mas enfim, tem um acesso muito mais fácil que antigamente não teria, né? Então, algumas pessoas eu vejo que até se interessam e perguntam e vão atrás de ler alguma outra coisa, mas o grosso mesmo, o povão, vê só os filmes e, claro, os super-heróis, Marvel e tal, DC também, eles têm um histórico que a gente às vezes esquece de outras mídias também. Então, o povo conhece de desenho, de games e etc. Então eles têm uma certa base, mesmo nunca tendo lido um quadrinho na vida, eles têm uma base do que são aqueles personagens. Então ver nos filmes tem um certo peso pra quem, sei lá, via o desenho do que a gente gosta, né, Flávio, do Homem-Aranha dos anos 90, que é uma merda, mas a gente tem na memória, né?
Nossa, porra, então, cara.
Tem uma galera que nunca leu um quadrinho na vida, mas acham da hora ver os filmes, porque personagens que ele via em desenho, em games e etc. Então, tem diferentes níveis, mas todo mundo aproveita a experiência do seu jeito, né?
Eu queria agora falar um pouco do filme, né?
Da hora, meu.
Da hora, meu. Da hora, cara. Assim, tem tudo isso que vocês comentaram, né? Eu acho muito legal que o tempo todo ele fica se autorreferenciando, né? Os próprios filmes da Marvel e tal. Por exemplo, é um negócio meio bobo, mas quando mostra o passado do Thanos, ele chegando no planeta da Gamora, que ele chega com os servos deles, que são Chitauris, né? Quer dizer, fazendo uma relação já com a invasão dos Vingadores, que aconteceu lá atrás e tal, que ele cede o exército pro Loki. Enfim, como eles vão puxando isso, as próprias referências de quadrinhos, que pra quem é nerd ter tudo, que nem a gente, é super maneiro, né?
Eu não sou mais ter tudo, não. Deu uma emagrecida.
Deu? Não, eu não. Então eu continuo sendo. Mas, inicialmente, acho que comentar do Thanos, né? Porque é algo que a gente comentou bastante no Pantera Negra, que foi um vilão mais bem trabalhado no filme. E aqui, acho que novamente a gente pode comentar que a Marvel conseguiu acertar na construção dele, ainda que não seja aquela coisa super desenvolvida, um personagem shakespeariano e tudo mais.
De fato, né? Os vilões da Marvel são fracos, especialmente os dos filmes, né? Até então, o melhor vilão era o Killgrave, o Homem Púrpura lá do Jessica Jones.
Nossa, é sensacional esse cara. Puta merda.
Agora, até porque o ator é muito bom. Sim. Enfim, não que, porra, teve Michael Rourke, Jeff Bridges, todos eles fazendo papéis horrorosos no universo da Marvel, né? O vilão que mais se aproxima...
Eu não sei se chega a ser horroroso, mas não é aquela coisa memorável, né?
Ah, cara, você espera que esses caras tragam algo bom, né? Tanto que, assim, desses medalhões aí, até mais do que o Michael B. Jordan, porque eu realmente não gostei do Killmonger, acho que o melhorzinho deles é o Abutre, né? Mas é um personagem tão pequeno, num filme tão bosta...
É verdade,
que...
verdade. O Abutre é um cara legal, é uma das melhores coisas do filme, pelo menos pra mim.
É, uma das poucas coisas indiscutivelmente boas, né? Na verdade, eu achar que a gente tá sendo ranzinza com a maneira de voltar lá, tipo, tá deixando as outras coisas ruins do universo Marvel contaminar a nossa ideia sobre o filme, né? Eu, pelo menos. Mas, assim, isso acontece principalmente por conta de uma das coisas que acho que foi o Davi tinha frisado lá, que é o lance de todos os personagens heróicos são pré-estabelecidos nos seus próprios filmes. A gente sabe como funcionam os Guardiões da Galáxia. Quando o pessoal zoa o Peter Quill por ele tá mais gordinho, né? Que é até uma piada interna uma
nossa,
vez...
Nossa, totalmente.
Que o Chris Pratt era Chubb há um tempo atrás?
Era Chubb, é ótimo.
Não, não era?
Não, eu acho engraçado você falar, ele era
Chubb. Eu nunca vi usar Chubb pra homem, mas tudo bem.
Pois é. A gente é um podcast sem preconceitos, então.
É, pois é. Se vocês são homofóbicos, o problema é de vocês.
Eu não sou nada.
Entendi. Mas assim, ele era sujeito gordinho, então, tipo assim, todas essas piadas fazem sentido porque a gente já conhece a carreira do Chris Pratt, ao ponto de chamar ele de Chubb e de querer comer ele, e a gente já sabe como é que funcionam os Guardiões. Assim como a gente sabe como funcionam as piadas do Thor, desde lá do Ragnarok, onde ele virou um stand-up comedy, né, cara?
Que horror, não, cara.
A gente sabe como funciona a ideia do Doutor Estranho, o quanto ele pode ser arrogante, o quanto ele pode ser um cara resoluto. A gente sabe como o Tony Stark é.
Aliás, é muito legal quando eles colocarem o Homem de Ferro e o Doutor Estranho juntos, que são dois personagens que são extremamente arrogantes, né?
Funciona
muito bem. São versões, assim, de uma mesma coisa,
sim,
né?
Sim, sim. É, tanto que rolava até uma certa piada, né? Nos quadrinhos, no passado, que falavam que, sei lá, o Doutor Estranho era o Tony Stark, ele tinha um visual igual e tal, ele era arrogante, não sei o quê.
Na real, a personalidade que o Downey Jr. colocou no Stark, ela mais parece a do Strange do que do próprio Stark, pelo menos no universo 616, né? Depois as coisas mudaram, obviamente.
Não, o lado arrogante filme, sempre, né? Existiu no Stark, eu acho que foi o lado irônico, sarcástico.
É, ele ser o cara... Ele era um cara depressivo, né, cara? Beberrão. Tipo, tudo bem, ele bebe, né? Bebia, pelo menos. Agora parece que deu uma melhorada.
Parou, né, cara?
É, deu uma parada, tá que nem eu, evangélico. Aí, tipo assim, tem uma cena que eles estão no...
Mas eu tô tentando entender pra onde você tá indo, porque eu perguntei do Thanos. É. Mas vai lá.
tem uma cena do Tony Stark que ele dá uma andada rapidinha, logo depois que acontece a invasão e eles encontram o Lula Molusco, lembra? Ele acelera a passada dele e você percebe claramente que aquilo ali é um trejeito do Tony Stark. E aquilo ali não precisa ser explicado, porque você sabe como funciona o Tony Stark, daquele jeito meio Jack Sparrow de ser até em alguns momentos. Então todo o resto faz sentido. O que abre espaço pra você desenvolver o personagem principal da trama, que é o Thanos, né? Se o filme chama Vingadores 3, poderia perfeitamente se chamar Thanos, porque toda a carga dramática tá em cima dele e um pouco em cima do lance da Gamora, né?
Eu acho que tem três personagens centrais no Vingadores. Não sei se vocês concordam, mas é o Thanos acima de tudo. Eu acho que divide ali em pé de igualdade tanto a Gamora como o Thor. Eu acho que o Thor tem um papel muito grande e de desenvolvimento ali também dentro do filme.
É, a Gamora meio que vira um MacGuffin, né?
Ah, o Thor é o herói que provavelmente vai matar o Thanos no 4. Mas assim, o que eu tô falando é, dramaticamente, a história gira em torno principalmente do sentimento paternal do Thanos com a Gamora. E, de certa forma, até... Você leu Desafio Infinito, não leu, Flávio?
Li.
A história do Desafio Infinito mostra o Thanos tentando cortejar a Morte e a Morte rejeita ele porque, no final das contas, a Morte ressuscitou ele pra matar uma galera. Ela percebeu que ele tava muito poderoso quando ele pega a Manopla do Infinito e
ela
rejeita ele.
Ela se sente
ele.
Inferiorizada, né, ao lado
Exatamente.
Dele.
Não tem a Morte no filme. A motivação dele é uma outra coisa. É um genocídio por questões de esgotamento de recursos, esse negócio todo.
Pra quem não leu o quadrinho, não conhece o universo, fica até um troço meio esquisito falar a Morte. Mas a Morte no universo Marvel é uma entidade, né?
É.
Ela existe como uma entidade.
Assim como a Eternidade, como, exato, sei lá, a Realidade. Tem vários seres cósmicos, a Morte é um deles. E ela ressuscita o Thanos, que é o namoradinho do Peguete, sei lá. Não sei exatamente como é que é o relacionamento dela. Mas enfim, assim.
Enfim, Thanos, vai lá.
No filme não tem isso. E ele resolve tentar matar as pessoas porque ele quer matar as pessoas. E a carga emocional dessa relação, ela é distribuída, no caso, a esse sentimento paterno com a Gamora. Tanto que, talvez, fora o Josh Brolin, que tá maravilhoso no filme, a melhor atuação é da Zoe Saldana. Depois dele, certamente, é a da Zoe Saldana, que tem algum espaço pra poder exercer, né, o papel dela. Essa relação talvez seja a coisa mais inteligente do filme e mais preciosa, né? Seja que a gente tá falando de joias aí.
Uhum.
Porque, cara, é bonito, sabe? Tem uma carga sentimental legal, é emocionante. Dá espaço pros atores, mesmo cheio de gosma verde ou roxa na cara, atuarem, sabe? E, cara, o Thanos, ele é um personagem que ele é imponente pra caramba. Você acha realmente que ele é capaz de matar todo mundo, tanto que ele mata uma galera, mesmo antes de pegar a manopla com todas as joias. E, ao mesmo tempo, ele é um cara que você se importa com ele. Você percebe que tem a humanidade dele, né, cara?
Não sei, né? Se tem muito.
Ah, cara, tem, velho.
Ah, tem sim, cara. O Thanos é... Ele, nesse filme, ele é muito passional, cara.
Eu acho caído isso, mas queria passar a bola aqui pro Jackson. Jackson, em relação à motivação do personagem e tal, você que é um cara que leitor de quadrinhos, o que você achou? Funcionou? Aliás, o Felipe mencionou um troço que ele sai matando todo mundo e tal. Simplesmente, não é simplesmente por matar, né? Tem uma motivação, né? Que aquelas teorias, sim, higienistas que, de fato, existem hoje, não mais, né? Mas tem uma galera que defende esse tipo de coisa, que pro mundo continuar funcionando antes de ter um colapso, seria, assim, necessário um certo genocídio ali pra equilibrar a balança e a gente não detonar com tudo. Mas enfim, passa a bola aí. Fala aí, Jackson.
Sim, realmente tem tido algumas discussões sobre esse Thanos do filme ser melhor que o dos quadrinhos, e eu não sei, eu não li as principais sagas, as mais clássicas, assim, eu li algumas coisas mais modernas que a Marvel lançou com o Thanos, né, até do próprio Jim Starlin escrevendo. E realmente tem essa diferença, né? No quadrinho, ele é colocado como meio que um psicopata que corteja a Morte, que é, tudo bem que é uma entidade, mas ele quer sacrificar o universo porque ele entende aquilo como a melhor coisa a ser feita, né? Sem tanto embasamento além de cortejar uma entidade. Então não, uhum, não é tão profundo assim. No filme tem essa questão do genocídio pra salvar a população do universo, uma coisa que a gente já viu em algumas histórias a nível de, sei lá, de um país ou do planeta, e ele faz isso com o universo, né? Então é elevado a infinita potência, né? Sem
o trocadilho. Ah, isso aconteceu num bom filme recente. Bom, eu tô sendo bastante irônico, sim, muito irônico, que é o Inferno do Dan Brown.
Nossa, aquela merda. Senhora. E o livro nem é tão ruim assim, o livro é bacana, mas enfim.
Falaram que não.
Então, realmente, pelo Thanos ele ter essa nobreza de propósito no filme, acaba sendo uma versão, entre aspas, mais humana, e a questão do que acontece com a Gamora vem só para reforçar nesse ponto, né, que é o ponto que realmente ele faz um sacrifício, porque você enxerga uma certa nobreza nele, porque ele tá fazendo algo que ele julga bom pro universo, pra galáxia, e ele não tem nenhum retorno particular naquilo. Ele não se coloca como, sei lá, o Frieza, quero dominar o universo. Ele não coloca isso em nenhum momento do filme. Ele quer fazer uma ação e ele fala que, ah, minha recompensa vai ser sentar e observar o agradecimento e tal, mas ele não faz isso como benefício pessoal, né? E ele faz com um sacrifício pessoal em relação a Gamora. Então, realmente, por ter essa questão da nobreza, e até passa por isso aí, mais uma crítica que eu ouvi, que ele aparece com a armadura completa no começo lá, e depois ele passa o filme inteiro sem a armadura. Eu acho que vai pela questão da gente ver ele limpo assim, pra tentar humanizar, deixar ele um pouco mais frágil. Eu acho que é uma decisão mais conceitual do que estética, sei lá, e fez sentido. Então, se você pega um personagem que ele é essencialmente o mal, o símbolo do mal absoluto, e na versão pro filme ele ficou um cara que você enxerga ali um potencial, e é um cara que tem muito mais profundidade do que já teve nos quadrinhos, né? Por mais que algumas tramas do próprio Starling raspa numa certa mini nobreza do Thanos, as mais recentes pelo menos, tenta dar aquela coisa shakespeariana com o Adam Warlock, etc. Não tem um peso prático assim de um personagem que você, sabe, consegue gostar até certo ponto, né? E no filme não, no filme, nossa, eu saí Team Thanos total, né?
Tintanos.
Então, eu comentei quando a gente fez um breve comentário sobre o Guerra Civil, numa lista de melhores, etc., que ele melhorou o conceito da HQ, porque ele colocou como os dois lados tendo mais razão, coisa que a HQ não fez, né? Então, é mais um exemplo de que, às vezes, quem tá fazendo esses filmes da Marvel tem tanto embasamento, tem tanto conhecimento dos quadrinhos, consegue até superar, consegue pegar todas as décadas de fonte de inspiração e puxar um troço melhor que os quadrinhos apresentaram até hoje. E isso, aliás, é que eu espero que façam com a Capitã Marvel, já fugindo do assunto, mas enfim, tem que fazer isso com a Capitã Marvel, porque senão o filme dela não vai funcionar.
Concordo com você que funciona melhor, assim, o Thanos. Agora, Guerra Civil, acho que ainda o quadrinho funciona. Eu até entendo que é mais fácil tomar um lado, mas eu acho que a discussão consegue ter uma profundidade um pouco maior ali do que no próprio filme, que vira para só um trocinho de, ai, você não gosta do meu amigo e tal. Mas não é o caso aqui, né? Passar a bola agora pro Davi.
Mas é que o Guerra Civil, no cinema, é um filme do Capitão América, né? Eu acho que...
Sim,
que
mas o Guerra Civil nos quadrinhos também é um troço do Capitão América, né? É, tinha Capitão América, tinha Homem de Ferro, total.
Sim, claro. E assim, Flávio, antes da gente continuar, uma coisa que ilustra o fato do Guerra Infinita ser um filme do Thanos é que ao término da cena pós-créditos, aparece Thanos Will Return.
Thanos voltará.
É, exatamente. Todos os filmes, né? Por exemplo, se no filme do Homem de Ferro aparece o Homem de Ferro,
Capitão América,
vai retornar. Então, e nesse aparece Thanos. Então, eu acho que isso meio que...
Ah, não, eu nem discordo disso. Eu só acho que a galera tá super valorizando pra caralho, assim, o Thanos. Não que seja ruim nem nada do tipo. Gostei pra cacete e fiquei empolgadaço vendo. Mas eu queria justamente levar pra esse ponto, que é algo que me incomodou no filme. Lembrando que aqui, spoilers free, né, gente? Então...
Ah, cara, pelo amor de Deus, todo mundo já viu esse filme.
Ah, todo mundo já viu.
Sei lá, né? Tem gente no site ainda que não viu, mas tem algo que eu não gostei no filme e queria passar a bola pro Davi. E aí os demais também discutem. Discutam, né?
Discutem.
Discutam, não sei. Não sei porque eu sou burro, mas
vamos. Caralho, vamos, Flá, vai.
Você é muito irritado, cara.
Porra, cara.
Deixa eu falar. Você fica me interrompendo, demora mais. Agora tem que responder a sua chateação. Ah,
caralho.
Entendeu? Vamos lá. A cena envolvendo a Joia da Alma. Tem duas coisas interessantes ali, que é o retorno do Caveira Vermelha, não interpretado pelo nosso querido Agente Smith, né, mas outro ator que eu não sei quem é.
Que mita a voz dele, na cara, bizarro.
É, só falando, mandar um Mr. Anderson.
Pois é, cara, eu até fui olhar os créditos depois, porque eu jurei que ia tá o Hugo Weaving, porque a voz é muito parecida, cara, e ele não tá. Ele saiu meio brigado, né, ele e o Jeff Bridges foi mais ou menos a mesma coisa, né, então era improvável que ele voltasse,
né. Nem lembro, mas... Bom, tá tudo maquiado, foda-se, né, pode ser qualquer um.
Até você, né, cara? Poderia, cara. Um capitão caveira vermelha baixinho, gordinho.
Um vigia com capitão com caveira vermelha.
É, pode ser. Mas enfim.
Falou em vermelho, o Flávio já gostou. Ele já
gostei,
topou,
já gostei, cara.
Já gostei.
Mas daí é ruim porque a galera vai falar que nas.
Caralho, Flávio, vai! Fala logo o que quer!
Eu queria levantar a questão do caveira. Pode começar com essa. O que vocês acham que vão planejar com o caveira daqui pra frente? Daí eu começo com o Davi. E a cena do Thanos com a Gamora. Eu achei aquele muito forçado, cara.
Nossa.
Envolvendo a joia da alma. Porque, primeiro, o filme não me convenceu em nenhum momento, apesar do flashback e tal, de que de fato existia uma relação de amor, mesmo que louco do jeito que o Thanos é, entre ele e a Gamora.
Que isso, cara?
Não me convenceu, cara.
Que isso,
não me vendeu isso. E daí piora um pouco quando começa a falar, ah, você tem que entregar uma pra e tal, que você ama. E daí a Gamora meio dando risada.
Ela, aí ela dá uma de otária. Porque, tipo assim, todo mundo percebeu, gente, que ia acontecer.
É, tipo...
Só ela que não...
Parecia filme de comédia. Se tivesse uma galera, ia tá todo mundo olhando assim, ela dando risada, a galera olhando pra cara dela, falando, filha, você não entendeu ainda? Mas, enfim, o que, que você achou, Davi? Passa a bola aí com esses dois pontos e depois a gente transfere pros demais.
É o momento do filme que eu não esperava que acontecesse. Porque, primeiro, né, acabou com todas as teorias da internet. Acho que ninguém falava que a Joia da Alma estaria em outro lugar. Todo mundo achava que ela fosse estar debaixo do nosso nariz e não estava. Eliminou todas as teorias, né, que surgiu aí até a estreia do filme. O Caveira, ele é interpretado pelo Ross Marquand. Ele é um ator do Walking Dead. Hoje ele é bastante importante na série. E ele é um imitador.
Quem é ele na série?
Ele é o Aaron. Ele tem até... Ele era casado com outro cara. Esse cara acabou morrendo uns tempos atrás aí e tudo mais.
Não tô recordando que eu não. Fala, continua.
Ele é um cara que fica lá em Alexandria. Ele tromba com o grupo do Rick. Uma temporada antes, o Rick aprisiona ele, tortura. Enfim, hoje ele é...
Ele é recrutador, né? Ele é o cara que sai achar novas pessoas, né? É um cara que é igualzinho ao Topher Grace, assim. Eu até achei que é o Topher Grace na série, muito parecido.
É, ele é o Topher Grace genérico, exatamente. Mas melhor que o Topher Grace. E ele é um imitador, isso que é o mais importante. Acho que por isso que ele foi chamado também. Tem até um vídeo, eu vou mandar pra vocês depois, da EW, que fez com ele, dele imitando atores, recriando cenas de outros filmes. Então, por exemplo, ele imita o John Malkovich fazendo a Rose do Titanic. É sensacional. Então, assim, ele é muito bom. E, assim, ele é um cara que trabalha muito bem com a voz. Então, eu acredito que isso teve um peso muito grande, assim, pra ele ser chamado pra fazer e emular a voz do Hugo Weaving. Inclusive, ele deu uma entrevista falando que ele precisava fazer a voz dele. Não sei se isso veio dele ou se foi imposto, né, pelos produtores e tudo mais. Agora, com relação à cena em si, ela tem, na minha opinião, ela tem um mix. Ela flerta com o brega, mas também flerta com algo meio bonito. Brega pelo fato daquilo que o Flávio ilustrou, porque a Gamora tenta tirar uma com o Thanos e se ferra, mas ela tem uma carga dramática muito alta, porque realmente eu acho que é aí que a gente percebe que o Thanos de fato se importa, e é aí que a gente percebe que o Thanos, ele tá numa missão que, assim, parece que ele não queria estar, entendeu? Mas ele é a única pessoa que tem que fazer, tem que cumprir essa missão. Eu acho que é aí que a gente percebe realmente quem o Thanos é, né? Inclusive, é estranho, né? Você ver um bicho daquele tamanho chorar. Então eu acho que é isso, ela flerta com o brega e com o bonito. Pelo fato da Gamora, como vocês bem ilustraram aí, ser uma das protagonistas e tudo mais, né? Eu achei que foi uma cena que tinha que acontecer, não tinha outro jeito, na minha opinião.
Cara, ao contrário do Flávio, eu não acho que a relação do Thanos e da Gamora é mal feita. Acho que tem cenas o suficiente lá pra você se importar com coisa, principalmente as cenas onde ela tá lá pequenininha, ela sobrevive, e no final o filme faz questão de pontuar que a relação sentimental que o Thanos tem com qualquer pessoa do universo é, obviamente, com as filhas dele, né? De decepção com a Nebulosa e de amor, né? Pela Gamora, que é uma filha adotiva. E assim, todo o universo da Marvel fez questão de deixar isso bem claro. No Guerra Infinita, que é a segunda parte da trilogia, a Gamora, ela é próxima do Thanos nos quadrinhos, que ela, junto com o Thanos, faz parte da Guarda do Infinito, que é um grupo de seis heróis, seis personagens, que o Warlock deu pra cada um uma joia do infinito pra que eles cuidassem, né? O Thanos cuida de um...
Não só ela, como acho que o Drax também, não?
Isso. Bem diferente, inclusive, da atual.
Não, o Drax
ele tem uma reformulação aí, acho que nos últimos sim, 10, deve. 20 anos.
Eu até fico pensando, Drax não deve ter muitos fãs, né, cara? Mas, sei lá, um dos 5 fãs dele deve ficar muito puto com o que fizeram com ele no cinema. Porque, tipo assim, deixaram só uma parte dele, porque ele é muito poderoso.
Não, mas então, é isso que eu tô falando, Felipe. Ele tem uma reformulação antes do Guardiões da Galáxia.
Eu sei, meu bem.
Antes do filme. Então eu a galera sei. Não vai ficar puta com o filme, vai ficar puta com o quadrinho que reformulou
sim,
ele.
Sim, sim. Pô, mas poderiam... Caralho, o pessoal escolheu o Scott Lang pra ser o Homem-Formiga. Então, tipo assim, foda-se, saca? Eles podiam escolher qualquer versão. Aí escolheram essa, que é menos poderosa. Pô, o Thanos... O Drax já matou o Thanos. Algumas vezes, se bobear. Mas assim, no Guerra Infinita dos quadrinhos, que não é o que se baseou... O filme é baseado no Desafio Infinito, na realidade.
Eu acho que é mais no Em Busca de Poder do que o Desafio Infinito ainda.
O lance da morte dos heróis é bem Desafio Infinito, né?
Também, também. Enfim,
foda-se. A relação no Guerra Infinita da Gamora com o Thanos não é de filha e pai. Tanto que no final do negócio ele fala, pô, caraca, acho que valeu de alguma coisa você me criar, né? Tipo, ela lembra, tipo, muito, sabe, ao relento que ela foi criada pelo Thanos. Não tem um ressentimento, não tem uma amargura. É completamente diferente dessa versão. E lá no primeiro Guardiões da Galáxia, você já vê que tem uma coisa ali mal resolvida e que provavelmente ia ser explorada no futuro, né? Que é explorada um piquititamente no Guardiões 2 e aqui ela é bastante explorada. Então, tipo, pra mim fez muito sentido. O que pegou mal pra mim pra caralho, e acho que pra vocês também, ninguém deve ter gostado disso, foi ela agir como um imbecil e não perceber o que tava acontecendo, cara. É tipo o Corno, que é o último a saber o que tá acontecendo. Gente, tava na cara que ia acontecer aquela porra. Agora, a participação do Caveira Vermelha, eu acho que vai morrer aí mesmo, cara, porque não vão reutilizar o cara, o personagem.
É, a menos, né, que apareçam personagens novos aí e tragam... Eles ressuscitem o Caveira, né, de uma maneira que possa voltar pro plano terreno, vamos dizer assim. Por exemplo, eu tenho na minha cabeça, é ridículo, mas eu ainda penso que apareça alguma entidade aí e transforme o Mandarim no Mandarim, entendeu?
Ah, sabe? Tipo... Eu acho que é bem morto mesmo, cara. É... Acho que não, acho que foi só fanservice mesmo, cara.
Foi, mas foi culpa de um fanservice.
Acho até mais fácil ressuscitarem o Caveira Vermelho do que o Mandarim do original. Tem até um curta, né, sobre isso, sobre o Mandarim. Mas, cara, o Caveira, pra mim, foi fanservice. Tipo assim, eles quiseram colocar algum personagem ali, eu achei que ia aparecer alguma coisa qualquer e resolveram colocar o Caveira. Não, não vou voltar, não, Flávio.
Eu achei que essa hora ia aparecer a morte ali, mas não, era o Caveira. Pois mas, é. Jackson, o que que você
parecido,
acha?
Parecido, né? Parecido com a morte, né?
É, pois é.
Eu achei que apareceu o Elrond, cara, pra falar a verdade.
Eu achei bizarro, porque eu não vi muita relação, na realidade, dele aparecer ali, deles ressuscitarem o Caveira a custo de nada. Porque quando ele morre no Capitão América 1, ele se ferra por causa do Tesseract, que é a joia do espaço, Loki, né? Que é a joia do espaço, e daí depois ele aparece relacionado com a joia da alma. Então, sei lá, eu acho que se for um fanservice pura e simplesmente, eu acho que é meio burro ressuscitar um cara sem ter muita relação ali.
Tem um certo sentido, Flávio, se você pegar, por exemplo, nos quadrinhos, o Caveira, ele sempre teve envolvido com o Cubo Cosmo, que é o Tesseract no cinema.
É, que não tem relação, inclusive, com a joia, né? Com os quadrinhos.
Pois é. Teve essa questão de não bater as joias, mas eu acho que faz um certo sentido porque ele sempre teve envolvido com algo além do nível dele, assim, que é um nível humano. Tudo bem, tem soro despersonado, etc, mas ele é um humano, né? Só que graças ao Cubo, envolvimento com a joia, ele sempre teve uma questão, às vezes, meio metafísica, assim. Tem algumas histórias que abordam isso. Então tem um micro sentido, mas eu concordo que é um fanservice ele aparecer ali.
Você acha, então, que não vão utilizar mais pra frente?
Eu acho bem improvável, porque, assim, a gente não sabe nem se vai ter Capitão América no futuro, depois de Vingadores 4, né? Essa é a grande questão, né? Então, se a gente fosse ter uma sequência, digamos assim, o Bucky assumindo como capitão, ou até o Falcão, eu acho que seria bem interessante de ver isso, né? Se a Marvel tivesse a coragem. A gente ter ele tendo que lidar com o Caveira, poderia ser interessante, mas eu não sei qual que é o plano pro manto do capitão em si, né?
É, que vai ter um manto, né?
É. Em relação à cena do Thanos, eu acho que ela funciona porque a gente e ninguém no universo ali conhece o Thanos e entende o Thanos. A gente tá entendendo a partir de agora com o que o filme tá sendo mostrado. E fica bem claro que a própria Gamora não entende ele, porque ela a reação dela, que vocês acharam
ela ri, né?
Tosca, ela ri porque na cabeça dela ele não ama ela. É impossível ele amar, porque ele criou ela sempre pra ser uma guerreira e etc. Na cabeça dela era só crueldade, mas na cabeça dele, ele até fala isso, né, quando tem a cena do trono lá, ele tava preparando uma herdeira, porque a Nebulosa já se decepcionou e já, sabe, cagou pra filha que a gente, até onde a gente sabe, a filha natural dele, e essa filha adotiva, ele apostou as fichas pra ser a herdeira dele, e como todo grande, sei lá, déspota, conquistador, etc., ele precisa de um herdeiro, né, a menos que você tenha um plano de vida eterna, coisa que ele não tem, né, então ele tinha muita esperança nela como herdeira, e é o amor do jeito que ele consegue, e a Gamora não acreditava que isso era um amor, então pra mim a cena funciona, assim, eu entendo que ela é, tipo, jogada no filme, nessa cena, com uma certa bagagenzinha dos filmes dos Guardiões, mas pra mim funcionou, assim, eu não achei nada fora de lugar ali.
Aproveitando também, Jackson, você que é fãzaço aí do Aranha e tal, o que você achou, cara? Porque, bom, você não é um cara que não gosta do filme do Aranha, inclusive gosta bastante, mas você achou que funcionou a participação dele ali no filme? Tem uma coisa que eu achei interessante, que é os poderes, você vê que estão melhor desenvolvidos, né? Parece o sentido aranha e tal. Mas eu achei um porre ele continuar sendo o babaquinha,
aprendiz do
Stark, né? Os caras não superam, né, velho?
Sim, eu acho que a participação dele foi uma das que eu queria mais, assim. É o meu lado de cabeça de teia, fã do Aranha, em primeiro lugar, falando. Só que eu concordo com você que nesse universo Marvel do cinema, infelizmente, reconheço, a versão do Aranha que a gente tem é essa, que é um adolescente que tem o Tony Stark como ídolo, né? Então ele serve muito mais como um coadjuvante ali, um acessório pro Stark sentir a perda, sentir o peso de ter responsabilidade, de ser, entre aspas, um pai ali, né?
Ele é o tio Ben, né? Ele é o tio Ben do...
Ele acaba sendo o tio Ben do Aranha, mas o Aranha pro Stark acaba sendo como uma figura que ele tem a responsabilidade, assim, né? Eu acho que nesse sentido, e até nas próprias histórias dos Vingadores, quando o Homem-Aranha aparece, ele é sempre coadjuvantão que faz piada e ninguém leva a sério. Então isso me ajudou a não sabe, desgostar tanto da participação do Aranha no filme, né? Por mais que eu adore o personagem, eu queria que ele tivesse um destaque, eu sei que nos Vingadores ele não vai ser o destaque. Muito difícil ter essa abordagem. Mas eu concordo, o Doutor Estranho até fala, né? Ah, o que, que ele é? Ele é teu aprendiz, né? Eles falam que não, os dois, né? Só que a gente sabe que é, porque o filme, principalmente o De Volta ao Lar, apresentou como isso, né? Já pegando um gancho, você começou todo esse ponto, né, falando que você não gostou do filme.
Não, eu gostei, cara. Ah, do De Volta ao Lar?
É.
Ah, tá, porque do Guerra Infinita eu gostei bastante, pô.
Sim, não, o que você não gostou dentro do Guerra Infinita foi a cena da Joia da Alma, né? Então, puxando pra o que eu não gostei e sendo aproveitamento de personagem, é o Capitão América. Eu realmente não gostei dele no filme, eu acho que...
Que isso. Ele tem uma ótima cena no início, quando ele surge e só, né?
E some. Porque, assim, o filme ser dividido em três núcleos ali, o núcleo do Thor, o Thor tá fantástico, sabe, nota 10 assim, claro, o Thanos é um núcleo em si, né, e aí tem a questão da galera na Terra se organizando pra fazer a defesa do Visão, e aí o Tony Stark, o Doutor Estranho, o Homem-Aranha no espaço ali, então esses núcleos ali, eu achei que ficou muito bem montado, assim, pra você poder dar tempo de tela pra todo mundo, né, porque não teria como fazer um núcleo só com todo mundo junto, ia ficar esquisitíssimo, né, então essa divisão acho que funcionou perfeitamente, só que no núcleo da Terra, eu acho que o Capitão tinha que ter um protagonismo maior, um peso maior, como o Tony Stark tem no núcleo dele, e que não acontece. Então, assim, o Capitão tá, tipo, caladão, parece que tá cansado, desanimado, etc. Eles estão há 2 anos vivendo com foragidos, a gente sabe disso, a gente entende
então,
isso.
Então, isso que eu ia falar, você acha que não tem relação com esse lance envolvendo guerra civil? Porque você sente esse peso, eu achei isso interessante. Também acho que o Capitão América é pouco aproveitado, mas você sente o peso dos eventos dentro do Guerra Infinita, que isso eu achei fantástico, assim.
Eu consigo relacionar, Flávio, mas aí eu questiono o seguinte, por que que a Viúva e o Falcão que estão junto com ele, estão, tipo, a mesma coisa, assim. Eles não estão tão abatidos, assim, fisicamente, emocionalmente, quanto o Capitão tá. Eu tenho a impressão que faltou alguma coisa ali pra explicar isso.
Cara, mas o Capitão é uma liderança, né, cara? A viúva não é ponta de lança como é o Capitão, cara.
E o Capitão, de certa forma, é que motiva tudo aquilo, né? O rompimento e tal. Eu acho isso muito interessante, como eles colocaram. O próprio lance do Máquina de Combate, naquele diálogo com o General Ross, né, batendo boxe, né, que ele muda de lado naquela hora.
Só um parênteses, hein? Eu ainda espero ver o General Ross como Hulk vermelho nos próximos filmes.
Você tá maluco, cara? Completamente louco.
Pô, então tem que ter um maestro também, então.
Aí sim, isso eu quero ver.
Aí ia ser foda. O Edward Norton fazendo, imagina?
Não vai acontecer, né,
cara? Acho que vai chamar o Eric Bana, né, cara?
Outro fanservicezinho foi o lance de chamarem o Soldado Invernal de Lobo Branco, né? Que não é o Buck, mas é um personagem do universo ali de Wakanda e tal. Não sei se vai servir pra alguma coisa aquilo ou se só
Nossa,
mencionaram.
Nossa, parabéns por ter pego isso, né?
É que eu tô fazendo um resgate aqui dos quadrinhos do...
Do Pantera.
Do Pantera. Baixei um monte de scan.
Cara, os caras falam Lobo Branco, eu pensei no Geralt de Rivia, assim. A única coisa que eu pensei, não pensei no outro fanservice.
Cara, mas vou te falar, o Jackson. A impressão que eu tive é que tem algumas coisas que eles meio que usaram, sabe, fizeram com o freio de mão puxado. Essa do Capitão América foi uma, e outra foi uma demonstração de poder que não aconteceu do Doutor Estranho. Eu não sei se eles estão guardando o Capitão América pra poder fazer coisas no futuro e estrategicamente deixaram isso de lado. O do Doutor Estranho, eu nem acho que seja algo que vai ser explorado no outro filme, não. Mas, por exemplo, na luta em Nova York, o Wong, que é o Doutor Estranho genérico, consegue tirar a mão de um dos capangas lá.
E ninguém usa esse poderzinho.
E ele não usa esse poder contra o Thanos, tá ligado? Por que ele não faz, cara? Tipo, seria tão fácil pra ele. Aí, tipo, me entra na cabeça que, quando aconteceu isso, ele viu aquelas 14 milhões de possibilidades, não sei o quê, e entendeu que, se eles não se entregassem como um sacrifício...
É, tem alguma coisa aí com o Doutor Estranho que vai ser...
É, isso ficou bem claro que vai ser...
Pra mim, tem muito a ver com a ideia do Adam Warlock, nos quadrinhos, né?
Eu sei, só não acho que vai acontecer.
Não vai acontecer o quê?
De utilizar o Warlock...
Não acho que vai utilizar, tô falando...
Ele vem no Guardiões da Galáxia 3, né, cara?
O Adam Warlock vai ser outra coisa completamente diferente.
Ah, eu fiquei muito triste, cara, porque eu adoro o Warlock.
Pô, também, cara... Um vilão galhofa do Guardiões 3 e só. Eu acho que não vai ter merda, relação nenhuma, cara, com Vingadores, cara.
Uma pena. Achei um personagem muito foda, cara. Queria ver até o Star Fox, cara. Eu sou maluco, mas tudo
talvez
bem.
Talvez apareça, cara.
Pra mim, isso ficou... Porra, eu vou deixar as coisas acontecer e eu vou me entregar em sacrifício pra que a gente possa ter uma sobrevida. E isso tem muito a ver. O Adam Warlock... O pessoal começa a atacar o Thanos no Desafio Infinito, o cara fala, caraca, tá morrendo todo mundo. Aí ele fala, não, esse é meu plano, pra depois eles usarem a Joia da Alma.
Que tem um lance até, acho que do diálogo dele com o surfista, eu não lembro, faz muito tempo.
Acho que foi o surfista.
Que acho que o Warlock fica, o surfista, não, eu quero ir lá. Dele, segura, calma. Tá tudo sob controle.
Mas aí, não sei, tu não acha não, Jackson, que isso talvez, pra um segundo filme, já que só sobraram praticamente os Vingadores originais, não seria o Capitão América dando a volta por cima?
É, o que eu imagino pro próximo Vingadores é, aliás, curioso pra saber o título, né, que não é mais Guerra Infinita Parte 2, né, eles vão anunciar outra coisa, né.
Tomara que seja Cruzada Infinita.
Não, tá maluco.
Guerra Infinita.
O que eu imagino, assim, vocês podem até dizer se vocês concordam ou não, é que ficou bem claro que esse é o filme do Thanos e da derrocada dos heróis, e o próximo filme é total a reconstrução dos Vingadores.
Dos Vingadores.
Capitão,
com a equipe original.
Isso, o Capitão e o Homem de Ferro fatalmente vão ter que ter uma DR e fazer as pazes, essas duas bichonas. Uhum. O Hulk vai ressurgir em toda a sua glória, que nesse filme ele ficou com um cagaço do Thanos e não quis nem aparecer mais.
Isso é caído, né, cara? Isso é caído, é caído pra caralho.
Bem caído.
Como é que o Tony Stark vai voltar pra Terra?
Ah, cara, isso aí dá-se um jeito, né, cara? Isso aí é de menos, né?
O Batman voltou pra Gotham no TDKR, ô, Davi? Tu não vê quadrinhos, não, cara?
Tô vendo que vai ser a discussão do próximo filme. Como que ele chegou lá, velho? De uma cena pra outra ele tá na Terra.
Porque ele vai falar com a Nebula, tá aí, tudo fodido, tudo destruído. E ainda colocou,
desenhou a armadura dele.
A Nebulosa não é toda parte mecânica. O Tony Stark faz uma armadura com a Nebulosa, entra nela, olha.
Vai voando, tá ligado? Cara, aliás, tem duas coisas aí, né?
Não, cara, ele pode voltar na nave da Nebulosa.
Achei muito maneiro mostrado. O Thanos conhecer o Stark, velho.
Por quê?
Porque foi muito legal. Véio. É relacionar de novo com o primeiro filme, que o cara passou pelo portal lá.
Ah, tá. Foi do caralho. Mas aí o Stark pergunta, fala o nome dele de novo. Porra, não é Zé, tá ligado? É Thanos. É um nome que ninguém tem.
Flávio, isso aí é legal você ter puxado, que eu achei que isso total foi, tipo, o reconhecimento definitivo que o grande herói do universo Marvel no cinema é o Homem de Ferro.
É o Homem de Ferro.
Porque, assim, ele tá muito overpower com a armadura de nanotecnologia dele. Não deveria, né, pelo que a gente tem de embasamento, né, não deveria ele conseguir ter um mano a mano com o Thanos como ele consegue. E o Thanos reconhecer ele, assim, eu também fui amaldiçoado com conhecimento, eu respeito você. Cara, isso aí, tipo, é
do produção, caralho.
Diretores colocando Tony Stark é o cara, né?
Sim.
E fica bem, bem feito, assim, não é nada forçado, né? Então eu curti isso daí também.
Aí vamos desenvolver melhor a questão dessa união da galera, e eu acho que o Capitão América deve ter um papel mais importante, né? Eu acho que a própria Nebulosa, né? A Nebulosa, aliás, tem um papel fundamental dentro do Desafio Infinito, né? Nos quadrinhos. Não sei se vai servir pra algo no filme. Porque ela tá lá ainda, né? Talvez, né?
Talvez. No Desafio Infinito ela tem um papel importante. Mas não acho que chegue nem perto de...
Ah, não. Vamos botar ela pra fazer o que ela faz no Desafio Infinito.
Ela tava em Titã? quando ela tava aprisionada?
Tá vendo que tá.
Cara, provavelmente ela deve achar uma nave e conseguir pilotar e levar o Homem de Ferro
de volta, né?
O Homem de Ferro pra lá, tipo assim, vai rolar algum convencimento e a coisa vai pra aí. Mas pra ser bem sincero, cara, eu não faço ideia do que pode acontecer no futuro. É, e tampouco acho que o Homem-Formiga e a Vespa vão ter muitas respostas em relação a isso.
Ah, não.
O diretor até desmentiu, não sei se tu viu isso, Jackson. Ele desmentiu, não, galera, ó, não é uma comédia romântica como eu tinha falado antes, não. O pessoal me deu uma puxada de orelha aqui e falou pra eu não falar a merda dessa. E aí, tipo, ele basicamente desmentiu, mas parece que não vai ter muita coisa em volta. As teorias que estão surgindo aí, eu tô achando até agora, bem furadas, de que o pessoal que virou a areia tá na Joia da Alma. Eu acho que seria uma merda se fosse isso.
Ah, sabe?
Outros estão falando que eles estão no universo, no mundo quântico, que eu acho ainda mais bizarro. Eu acho que simplesmente acabaram, as pessoas morreram, sabe?
Eu espero, claro, a gente sabe que vai ter algum tipo de, sei lá, busca pelas joias de novo, dessa vez os Vingadores, pra tentar consertar. Mas o que eu ouvi, que eu realmente espero muito que não aconteça, é simplesmente a joia do tempo voltar e desfazer tudo, né? Seria uma solução,
vai,
tipo, muito cagada, assim.
Mas vai. Ah, mas
dá pra fazer melhor que isso, né?
É que assim, não sei se vocês já viram algumas fotos das filmagens do Vingadores 4.
Não
vocês
vi. Viram? Não vi.
Posso falar?
Pode.
Então, é o Tony Stark loiro com o Homem-Formiga na Batalha de Nova York do primeiro filme. E a cena tem o Mark Ruffalo e tem o Capitão América usando o uniforme do primeiro filme.
Eita.
Então, assim, eles vão voltar no tempo. E todos eles, com certeza o Tony Stark e o Homem-Formiga, eles estão usando um dispositivo nas mãos que tem alguma coisa dentro, né? Já estão falando que são as joias, enfim. Então, assim, eu acho que, infelizmente, eu não queria, mas eu não consigo também pensar uma outra maneira, mas eu acho que, infelizmente, a viagem no tempo vai ser inevitável e ela vai acontecer na Batalha de Nova York.
Ai, cara, aí eu acho uma merda, hein?
É, então...
Eu esperava simplesmente voltar com a galera, vamos usar aqui a joia e voltou, acabou.
Eu não sei se isso pode ter alguma relação com o filme da Capitã, que se passa nos anos 90. Porque, sim, assim, eles não botariam a Brie Larson, deliciosa, pra fazer a Capitã nos anos 90. E depois... 2018, sei lá, 2019, ela voltar e porra, a mesma cara, a mesma coisa, sabe?
E tem um lance, né? Como que eles vão amarrar isso? Porque é meio cagado você saber que a Capitã Marvel já teve uma relação com o Nick Fury nos anos 90.
Provavelmente com o Hank Pym também, né?
E daí depois teve toda essa merda durante Vingadores 1, 2, o caralho. Em nenhum momento a SHIELD decidiu contatá-la. Vai ter que amarrar isso aí, né?
Não, eu acho que todos esses coadjuvantes de luxo, vamos dizer assim, eles vão aparecer e rejuvenescidos, né? Parece que tá confirmado. O agente Coulson vai voltar. O Nick Fury, ambos vão ter a tecnologia de rejuvenescimento. É muito provável que o Hank Pym, né, o Michael Douglas, apareça jovem.
Que isso?
É muito provável. É muito provável que o Howard Stark apareça também. Eu não sei se em que ano exatamente Howard Stark morreu.
Uhum. 91.
91? Então, não sei se ele vai aparecer. Então, assim, e o outro que tá confirmado também é o Lee Pace, né, que faz o Ronan. Ele vai estar também.
Ah, o Ronan vai voltar? Aquela bosta? Pior vilão ever.
Então, o que que acontece? Eu acho que todos eles vão aparecer e por algum motivo a Capitã Marvel, ela vai desaparecer. Eu acho que é a única maneira da SHIELD não dar continuidade.
Porra, mas aí ele mete uma mensagem lá no pager dela e solta? Fácil?
Não, então, a Capitã Marvel não deve existir hoje, por algum motivo que vai contar na Capitã Marvel.
Ah, talvez seja um dispositivo temporal e tal.
Ou ela vai ser banida. Agora, por que que o Nick Fury tem um bip adaptado? Porque nos anos 90 se usava bip.
Sim, sim.
Então, aquela mensagem é pros anos 90.
Será?
Eu acredito que seja isso. Mas ela não deve existir nos dias de hoje, por algum motivo.
Eu acho, o mais provável ela tá congelada, sei lá.
Sim. Dessa... Caraca, igual o...
Capitã Marvel, a primeira Vingadora, tá ligado?
A segunda, né?
Isso aí foi um dos primeiros boatos que o Felipe falou, eu ia falar isso também. Quando começou a se falar sobre o filme dela, um dos primeiros boatos era que ia rolar um lance meio Capitão América, assim, que ela ficou um tempo congelada. Mas agora a gente tem a cena do pager, né, a questão dos anos 90 e tal, então acho que talvez seja como o Davi falou, vai ter uma outra questão aí que ela ficou fora do tempo, ou alguma coisa assim, ou algum tipo de congelamento, como o Buck ficou ao longo das décadas, né, pra não ter envelhecido. Então acho que vai rolar uma parada aí. É, e voltando já em relação à questão do uso das joias pra desfazer, só complementando ali, se for seguir esse caminho, eu vou esperar muito, torcer muito pra que seja uma coisa um pouco mais elaborada, assim, que, sabe, me engane um pouco melhor do que simplesmente usar a joia do tempo, voltar e desfazer, né? Vocês falaram das cenas na Batalha de Nova York, etc. Então, que tenha uma costurazinha de roteiro um pouco mais bem feita do que simplesmente pega a joia, volta e impede o Thanos. Então, sei lá, né? Esse filme, ele já teve um roteiro tão certinho, assim, de maneira geral, né? Seria muito triste ver um próximo filme com uma queda nesse aspecto, né?
Porra, eu acho que vai ser inevitável isso, cara.
Então, tu tá ligado que hoje rolou, acho que foi hoje ou foi ontem, uma declaração da Zoe Saldana de que ela volta no Vingadores 4, né?
Ah, mas era certo já essas coisas.
Não, então.
É, mas aí a gente parte pra outra parada, que é algo complicado. 2019 vai ter o Guardiões da Galáxia 3 ou é 2020?
Eu acho que vai ser o próximo filme depois desse encerramento
desse arco.
Mas tem um negócio aí no ar, né? O Guardiões 2, ele termina com a formação do Stallone, né?
Sim, com a tropa
eles
antiga
podem usar
dos
isso,
Guardiões,
né? É, a original é a do Stallone, na verdade.
A original é do Stallone, isso.
A original do cinema, ela pode estar manca, com peças e faltantes,
a galera.
E misturar com a do Stallone.
Eu acho que não vai acontecer,
Até porque, cara, assim,
é muito arriscado.
Esse lance do pessoal que vira areia é complicado porque, cara, já estão filmando o Stanley produção. Homem-Aranha 2, Pantera Negra 2 também. Ah, pode se passar antes, tudo bem, porque não, o Pantera Negra 1 tem 2 anos de diferença pro Guerra Infinita, estavam falando, mas foda-se,
não,
sabe?
Não, isso não é viável, não é viável. Vai ser depois, cara. É muito complicado ficar fazendo filme com eventos anteriores à Guerra Infinita se não for pra fazer uma relação com ele. Não tem como fazer, tipo, com o Pantera e tal.
Não, é burrice, eles não vão fazer
depois.
Isso.
Vai ser depois. O grande lance é que eu tenho pra mim que é certeza. Essa galera que virou areinha, tá certo que vão voltar todos, não tem a menor dúvida. Agora, o que me pega é a questão da Gamora, que é o mais incerto, e o Visão, que foram mortos de outra forma. A Gamora já falou que vai voltar. Aí fica pendente o Visão, que foi morto daquele...
O Visão até acho que é mais tranquilo. Assim,
ele é um cintozoide e tal, arruma ele e acabou, né?
Eu saí do cinema achando que as pessoas que morreram de morte matada, Colecionador, Loki, Gamora.
Ah, tem um Loki ainda.
Essa galera aí morreu, de fato. Indiscutivelmente.
Eu acho que o Loki não morreu, cara.
Mas, Felipe, se você pensar aí na questão do Ragnarok, tudo bem que o Ragnarok foi cagadíssimo no filme horrível, que o Flávio gosta?
Eu gosto. Não que eu gosto do evento em si, mas do filme como um todo, eu adoro.
É, eu vejo um valorzinho ali, mas o evento foi cagadíssimo, né?
Foi cagado.
Tem o ciclo de renascimento dos deuses, né? Então, existe uma abertura pra voltar toda a galera de Asgard.
E,
né?
E o Loki fala alguma coisa assim, não fala? O Thor também vive falando de renascer e tal. Eu acho que...
Eu acho que não volta porque, tipo, o Thor até verbaliza isso. Ele fala, ele já morreu uma vez e voltou. Mas acho que dessa vez não vai acontecer.
Ah, então. Eu acho que, inclusive, vai acontecer por causa desse diálogo.
Enfim. Mas, assim, eu tava crendo que a coisa ia por aí. E que a Gamora, de fato, tinha morrido já. O que, pra mim, funciona. Porque eu gostei do desfecho dela. Acho que voltar atrás disso aí é uma bobeira. E, assim, pra mim, entra na solução de roteirismo número 2 horrorosa, que é, vamos simplesmente usar a joia do tempo pra poder voltar lá, sabe? Se a coisa fosse tão simples assim, o próprio Doutor Estranho já deveria ter feito isso, sabe? E não fez, né, cara?
Tem um ponto disso aí, Felipe, que assim, a atriz falou que volta, mas não sabe se a personagem ressuscita, são coisas diferentes, ela pode voltar.
Pode ser um flashback, de fato.
Visão de alguém, isso é clássico do cinema fazer, né? Então, não necessariamente ela ressuscita, talvez tipo uma visão que a joia da alma deu pro Peter Quill pra ele ter o closure dele lá. Então, né, possibilidades existem, né?
É, pois é, mas o lance é que, de novo, reacendeu essa coisa da joia do tempo, que pra mim seria cagadíssimo, cara. Vamos botar uma coisa um pouquinho mais criativa. Pra mim, até o lance deles voltarem lá na batalha de Nova York do primeiro filme seria mais plausível e menos preguiçosa, solução preguiçosa do que simplesmente pegar a joia do tempo, voltar lá e, galera, ó, agora o Thanos não tem mais joia, não, tá ligado? É meio estranho.
É, eles não devem ser ridículo a esse ponto, né? Eles devem achar uma solução mais inteligente, espero. Porque, inclusive, o Guerra Infinita, ele corrige todas as cagadas nos últimos 10 anos, assim, né? Tá tudo aparado, tudo redondinho. Mas, de qualquer forma... Mas
cria outras também, porque, cara, essas mortes de areia aí, velho, qual o peso delas se você sabe que vai ter um Homem-Aranha 2?
Nenhum. Por isso que, assim, eu lá na sala do cinema, beleza, morreu o Heimdall, tá bom. Morreu o Loki, putz. Morreu a Gamora. Ah, não ia com a cara dela mesmo. Só que aí, cara, começou a morrer todo mundo, sacou? Tipo, nem me preocupei, cara.
E o Homem de Ferro? Vocês acharam que ia morrer?
Achei. Na hora que ele toma a lança
também,
lá, cara. Eu achei que ele ia...
Ah, mas do próximo ele não passa. Provavelmente vão matar todo mundo das antigas.
Até mesmo porque, cara, o Tony Stark fala pro Homem-Aranha, né? Isso aqui é uma viagem só de ida. Na hora que...
E foi pro Homem-Aranha.
O Homem-Aranha ficou só na nave.
Não, se ele tivesse ficado, foda-se também, já que já tava escrito nas estrelas.
Tony Stark, boquinha de cemitério, né?
Idiota, cara.
Não, o Tony, ele tá preparado pra morrer. Todo mundo fala, né? Capitão América vai morrer, enfim.
Os originais estão preparados, cara.
Os contratos estão acabando, né?
Tem isso também. É mais isso do que qualquer outra coisa.
Eu acho que, assim, a morte do Tony me surpreenderia mais do que a do Steve Rogers, por exemplo.
Eu acho que morre os dois. E o Thor, provável. Se não morrer, ele vai ser o cara... Provavelmente o Thor... Isso tá quase certo. O Thor vai matar o Thanos. O Thanos até cantou a bola pra ele. Falou, se você tivesse acertado na cabeça, você tinha acabado a franquia aqui. Tava tudo tranquilo. Mas não fez. Enfim, o Gavião Arqueiro vai acabar voltando porque a família dele deve ter virado pó, respondendo a pergunta do Flávio lá no que a gente ignorou.
E ele volta com o Moicano, né? Ele volta com um novo uniforme.
Será que ele volta como nômade?
Como Ronin, provavelmente.
Ronin.
Ele tá de Moicano, né? E ele foi visto também usando um roupão e usando as botas do Ronin. Então não tem como nem falar que não é, porque você pega um desenho do quadrinho do Ronin e compara com a bota, é a mesma coisa, sabe? Talvez ele não use o nome Ronin, assim como se fala que o Steve Rogers era o nômade, enfim...
Mas... Que nem o Chris O'Donnell usava roupa de asa noturna no Batman e Robin, mas era Robin ainda?
Tipo, exatamente. É muito provável que ele continue como Gavião.
Ah, não sei, cara. Eu acho que o troço do... Voltando às coisas que foi falado lá, as mortes, antes de falar do que pode acontecer no próximo Vingadores, a Gamora, eu acho que vai voltar no próprio lance da Joia da Alma, que eu acho que é um troço de... Eu acho que tem muito a ver com o lance do próprio quadrinho, os quadrinhos do infinito, que é o troço da Joia da Alma ter um próprio mundo dentro dele, que é onde ficou o Warlock e o caralho. É. Então, provavelmente, a Gamora tá só lá dentro da joia, vão fazer igual fizeram, alguém vai matar fulano, talvez o que pode acontecer é, sei lá, a nebulosa, alguma coisa nebulosa dando um golpe final no Thanos, e aí... Não vai dar porque ela não ama o Thanos. Sei lá, mas eu acho que vai por aí, entendeu? Da Gamora voltar de trocar uma alma pela outra.
A Gamora tá morta no naquele planeta. Aparece o corpo dela.
É, ela não virou pó, né?
Não, mas então, justamente por isso. Eu acho que o lance, ela tá presa dentro da própria joia, entendeu?
A alma. É porque, pelo que eu me lembro... Bom, pode ser que seja diferente,
né? É uma teoria interessante.
Nos quadrinhos, era tudo. O corpo do Magus e da deusa tá dentro da joia.
Ah, não. Sim, era inteiro. Isso realmente.
É, tipo...
Não sei, agora... Sei lá, isso aí a gente vai ver. Agora eu queria ir pro lance, porque eu acho que eu sou um dos poucos que tô achando que essa galera toda não vão matar no próximo filme.
Caralho, cara, mas tá na hora, já passou da hora, cara.
Mas sabe por que eu não acho que não precisa?
Por quê?
Porque, cara, eles estão criando um universo cada vez maior. E eu não acho que necessariamente precisa estar rolando o filme desses caras e eles ficarem aparecendo.
Não precisa,
mas...
Filmes.
Mas imagina só, pra que vão matar o personagem do Tony Stark, Steve Rogers, sendo que podem usar ele em um filme, sei lá, a cada 6 anos.
Porque o Robert Downey Jr. come bilheteria de todos os filmes em que ele aparece. Ele comeu até do Homem-Aranha.
Tudo
ele comeu
bem,
do Guerra Civil.
Ele pode fazer um outro contrato que não necessariamente ele pode estar participando de outros projetos.
Ah, eu não sei se o cara vai querer, sabe?
Mas... O que o cara perde? O cara vai estar com uma agenda aí livre pra trabalhar durante 6 anos e aparecer em um filme, ou simplesmente eu não vejo eles matando essa galera. Eu acho que vão forçar uma aposentadoria e se quiser resgatar, eles resgatam pra não fechar portas.
O
pra
Downey
não começar
Jr.
igual o quadrinho saindo matando todo mundo. Mas eu não leio muito bastidores.
Então, o Downey Jr. ele já até falou que ele tá agora do jeito que o diabo gosta, entendeu? Ele não precisa se matar pra fazer um filme inteiro.
Exato.
Do jeito que o Thiago gosta hoje.
E aí ele fica de boa, ele faz uma participação aqui, outra ali.
É, eu acho que vai ser isso, cara. Eu acho uma puta burrice matar essa galera, velho.
O Homem-Aranha, a parte lá que ele aparece usando a armadura. Só se eu usar um CGI, entendeu? Ele dubla no estúdio.
Uhum.
Precisa muito dele.
E tem outra parada. A gente tem que levar em conta que o único cara que é um grande ator e daquelas que foi resgatado é o Downey Jr. Porque... Sim. Falar que Chris Evans e Chris Hemsworth
não.
É uma puta carreira pra si.
Não, eles são pessoas velho. Carismáticas. É Arnold Schwarzenegger neles, cara. Escola Arnold de puta cookdown, cara.
O Chris Evans virou alguém carismático dentro desse universo da Marvel, sim. Porque nem isso ele era.
Não, mas então, mas o Chris Evans
e o
Hemsworth, eles hoje pode-se dizer que eles são astros em Hollywood.
Mas antigamente... Eles têm nome, né? Eles têm nome. Não nome. Tem
o Chris Evans só fazia artístico. Filme de... Ele era meio vilão adolescente. Assim, né? Usava.
Ah, não, sim, mas por exemplo, mas vocês imaginam o Chris Hemsworth, o Chris Evans fazendo uma carreira tipo como um Leonardo DiCaprio, que também era um astro e tal. Mas eu não vejo, cara, essa galera, tipo, ah,
não são tão jovens assim também, né, Flávio? Já deveria ter começado, se fosse esse o caso, né?
Não, mas que seja. Vamos pegar, sei lá, da época de um filme é velho, mas não tão velho, onde o DiCaprio já tava com a carreira meio consolidada e que, sei lá, do Spielberg, Prenda-me se for capaz. Um Gangue de Nova York. Eu não acho que esses caras estão no nível.
Não. Mas assim, pra mim, eles se assemelham muito a. Não assim. Não sei se eles têm tido fracassos comerciais como esses personagens, esses atores têm, mas o elenco de Velozes e Furiosos, ele é feito por um monte de brucutu, de gente que antigamente conseguia emplacar bilheterias boas e que fora da franquia não conseguem. Vin Diesel, Caçador de Bruxas foi horrível, apesar de ser um filme muito divertido. É, foi mal de bilheteria, tentou o Reed que não rolou. Michelle Rodrigues, porra, toma banho, né, cara? Michelle Rodrigues tá fazendo filme com o Walter Hill, A Troco de Banana. Jason Statham não consegue mais. O único cara que consegue é o The Rock. E eles estavam querendo fazer um spin-off do The Rock com o Jason Statham e vão fazer. É, a contragosto até do Vin Diesel, sabe? Então, esses atores, fora o Downey Jr., pra mim eles têm uma limitação muito presa a essas coisas. E enquanto eles vão fazendo esses filmes, o salário deles vai aumentando. Eu acho que uma hora ou outra eles vão ter que se livrar pelo menos do Robert Downey Jr., porque, cara, tudo bem, eu quero fazer participações pequenas aqui, mas eu duvido muito que ele vai, dentro dessas participações pequenas, querer diminuir a margem de lucro que ele tem. E a partir do momento que você vai diminuindo a participação deles, cara, não tem motivo pra você pagar aquele valor cheio, entende?
Mas você tá sacando aqui, eu não tô discordando disso, mas que pode ser feito contratos específicos, o contrato dele tá se encerrando. Eu não acho que vão querer matar, cara. Porque, vamos lá, o Downey Jr. é o que eu mais concordo e pode ser que eles, de fato, acabem matando, que eu acho uma certa burrice, porque nem de perto vai ter alguém pra conseguir substituir. Não dá. Por mais que eu goste do... Esqueci o nome agora do ator, velho. O Máquina de Combate, como que ele chama?
Don Cheadle. Aliás, o que aconteceu com ele, né, cara?
Tá
ele
envelheceu detonado, né, velho?
Demais, né, cara? Tá negão ficar daquele jeito?
Acabadaço, cara.
180 anos, pelo menos.
É que ele perdeu as pernas quase, né, cara? Por isso ele tá assim.
Mas vamos lá, o Chris Ransford, o que que ele fez? Porra, tem dois filmes aí que dá pra lembrar.
Caça Fantasmas e o Rush, que é um filme bom, mas ele tá igual.
Caça Fantasmas, velho. Segredo da Cabana. Segredo da Cabana.
Sim, é o Caça Fantasmas da mulherada lá, você assistiu, Flávio? Ele é secretário. É comédia também, né? Não, nada demais.
Ele fez dois filmes com o Ron Howard, o Rush e esse filme da baleia.
No Coração do Mar. E o Chris Evans é pior ainda, cara, porque ele só tem o Expresso do Amanhã. Sério, que grande carreira esse cara vai arrumar, velho.
Não, mas isso que eu tô falando é Velozes e Furiosos, sabe? Essas pessoas, elas precisam, de fato, da grande Marvel. O Downey Jr., ele até acho que ele aceitaria participar de uma coisa pequena assim, mas, cara, com certeza, se eles precisam chamar o Downey Jr., eles precisariam pagar uma baba muito grande. Ah, tudo bem, a Marvel também tá cagando dinheiro agora, né? O filme deu 630, bola, sei lá, 3 dias e ele bateu 3 meses do Liga da Justiça.
Liga da Justiça.
É, mas assim, a comparação também é falha, porque, porra, o Liga da Justiça foi bem mal de bilheteria perto da expectativa que tinham, né?
Isso é um fenômeno
até pra se discutir em outro momento. De qualquer forma, eles estão cagando dinheiro. Eu não descarto essa possibilidade que você tá falando, Flávio, mas eu acho que o custo-benefício não, não vale tanta pena, sabe? Agora, daria perfeitamente pra eles fazerem isso. Eu acho que a solução narrativa melhor seria essa. Apesar de que eu acho ainda que, tipo, eles foram muito covardes em ainda não conseguir matar nenhum personagem. No Guerra Civil, tava madurinho pro Don Shido morrer, cara, pro War Machine morrer, tá ligado?
Sim, tem uma galera que dá pra morrer que não sente falta, né, cara?
É, Mercúrio.
Isso.
Pois é. Mercúrio. O único que morreu, talvez.
Que foda-se também, né, cara? Nossa, que tava no meio do embrólio, tá ligado?
E a gente tem que lembrar que tem uma galera aí que vai entrar agora, né?
Que perigo vai dar possibilidades, né? Agora com joias e tudo mais, né?
Nossa, só falta, credo, cara.
Ai, cara, Deus queira que isso seja só especulamento, cara. Porque eu li umas coisas também. O Jackson, uma merda se for do jeito que eu. Das teorias que eu li. Mas, cara, tipo, tudo ali você vê que tem personagens ali que, de certa forma, podem substituir os originais, né? O próprio Cumberbatch, o Doutor Estranho, ele, de certa forma, ele faz um pouco, às vezes, do Tony Stark. O Pantera Negra, visualmente, na batalha que rola em Wakanda, ele vai junto com o Capitão América, que, de certa forma, pode ser encarado como, essa vai ser a liderança tática do grupo, caso o Capitão pereça, sabe? Tem o próprio Bucky pra substituir ele, caso aconteça. Já tem uma mulher que é 20 vezes mais poderosa do que a Viúva Negra, que no caso é a Feiticeira, que também foi, infelizmente, subaproveitada no filme.
A Feiticeira, acho que... Eu não acho. Acho que ela teve um bom papel.
A Feiticeira vai ser cortada em breve, cara.
A Feiticeira teve um overpower de um filme pro outro que, nossa senhora, né, cara?
É, cara, eu não entendi essa porra. Caraca, mas ela é realmente capaz de destruir a joia? Tudo bem.
Mas ninguém entende os poderes da Feiticeira nem nos quadrinhos também, né?
É, então, pois é. E faltou, vamos ser sinceros, uma cena de um banho ali dela com...
Nossa, que babaca.
Com Visão também, né? Que é um homem gostoso também. Tu não acha, não?
Esse é um bom ator que a gente não falou, Paul Bettany. Paul Bettany. Com a advantagem, mas é um bom ator também.
Os dois têm, tanto a Elizabeth Olsen quanto o Paul Bettany, eles têm muito pouco tempo de tela, que é uma pena. E normalmente é uma carga dramática fodida, né, cara? Mas...
É, sim. Todo o lance romântico do filme tá nos dois, né, cara?
Aliás, isso aí é bom ter puxado, porque assim, é uma coisa que eu gostei muito no filme, que eu até vi algumas pessoas criticarem, que a questão deles tentarem tirar a joia do Visão na boa lá com a arma do Pantera, fazendo uns esqueminha, e no final, foda-se aquilo, né? Eu achei foda porque é um plano que não deu certo. E a gente vê no cinema, assim, geralmente tudo dá certo quando precisa
tudo
dar,
dá
né?
Certo, é
e
verdade.
Esse é um plano, tipo, que era muito mirabolante quando foi apresentado. E aí, no fim, tipo, não dá tempo, não dá certo. Eu achei isso muito bem colocado no filme.
E eles brincam com isso, que eu achei bacana também. Porque a Feiticeira chega num overpower fudido, e daí você fala, tá, por que ela ficou lá, velho? Daí tem uma personagem que vai e fala,
pô... Ah, a Michonne fala isso.
É, por que ela tá lá, cara? Não é a Michonne, não, velho.
É, o Koye.
É, ela mesmo.
Ah, eu só chamo de Michonne, cara. Não sei o nome dela. É Michonne, pronto.
É, o Koye é o nome dela.
Mas isso daí, ô Flávio, eu tenho quase certeza, cara, que é por causa do Guerra Civil. Porque o que que acontece? A Feiticeira, na minha opinião, ela sempre foi poderosa. É, ela não sabia, não era de Ultron, né? Ela estava aprendendo ainda a lidar com os poderes e tudo mais. Ela era mais uma aberração do que qualquer outra coisa.
Passou 2 anos, né?
Tanto que assim, quando o Mercúrio morre, tipo, ela dá um grito lá que ela... Todos os outros robôs do Ultron, eles morrem. Com um berro que ela solta, tipo, ela mata todos os outros robôs.
Ela é a Siren, né? Filha do Banshee.
É, então.
É quase tipo uma fênix, assim, também, né? Porque ela tem um grande poder que, se descontrolar, fodeu tudo.
Ela é todas as ruivas do universo Marvel, na real.
É, eu acho que isso é proposital, até.
E, né? E o poder dela vem da própria joia, né?
Nesse caso, no universo, sim.
No universo Marvel cinematográfico, vem da própria joia. Pode ser que tirem alguma coisa daí, né?
É, pode até ser. Por isso que eu acho que, assim, ela não vai durar, entendeu? Primeiro, por conta do fato dela ser super poderosa. Só retornando, né, da piada da Michonne no filme. Inclusive, isso até aconteceu no cinema quando eu assisti. Na hora que tem a cena, né, que ela vai, toca o terror lá, eu falei, meu, o que que ela tava fazendo lá atrás? Só que eu falei meio alto.
Você é desses chatos que fica falando alto no cinema.
Não, é que saiu sem querer mesmo. Tipo, não,
professor... Explicando pra alguém, né?
Não foi porque ele tava escondido.
Aí a Michonne pega e fala exatamente a mesma coisa. E assim, o pessoal riu. Eu acho que todo mundo riu nessa cena, né? E, só que assim, no Guerra Civil, cara, por que que eu falo que foi pra consertar? Na hora da batalha dos heróis lá naquele aeroporto, a Feiticeira e o Visão desaparecem, cara. Você não vê eles lutando.
Eu nem lembro, cara. É mesmo?
Porque os dois, cara, o Visão, inclusive, até no Era de Ultron, ele só aparece na batalha da Era de Ultron quando ele pega o martelo do Thor e dá uma martelada no Ultron. Mas assim, no Guerra Civil, eles não aparecem. Por quê? Cara, eles assopram ali, eles matam todo mundo. Isso, no meu modo de ver, entendeu?
É, e tem uma razão pra eles se conterem, Davi, porque ali eles estão, tipo, contra os amigos, assim.
Os, né? Amigos, é tipo um Superman, né, cara?
Tanto que a Viúva Negra, junto com o Gavião Arqueiro, eles falam, você tá pegando leve, né? Tipo, eles são todo mundo amigos ali, eles são todos amigos. Mas...
Aliás, nessa linha, perdão, Davi, só um parênteses bem rápido. Que foda as lutas desse filme, né, cara? Vamos sim, reconhecer. Sim. Meu Deus. A gente tinha...
Principalmente depois de se ver um Liga da Justiça, né?
nem isso, Flávio. Eu ia falar o seguinte, a gente gosta do primeiro Homem de Ferro, porque iniciou, é um filme redondinho e tal, mas você pega pra ver hoje, cara, ele não tem luta. O 2 também é horrível. O 3 nem se fala. O Capitão América, sei lá, o primeiro não tem luta que presta. Então, assim...
O 2 tem.
O 2 tem porque ele vira parkour, né?
É, MMA parkour, né? O Thor também não tem cenas tão legais de batalha, assim. Acho que o primeiro filme tem aquela cena em Jotunheim no começo, né? Então, assim, esse era um ponto que os filmes da Marvel deixavam a desejar. E nesse filme, cara, tá sério, tá maravilhoso, assim. A cena do... todos eles contra o Thanos lá no planeta, que eles atacam coordenadamente, assim, planejado, cara, aquilo lá é lindo demais, assim, tipo, a gente levou 10 anos, 20 filmes, mas finalmente tem cena de batalha, assim, que a galera entende o uso dos poderes, assim, né, eu que puxo pro lado do blockbuster, né, da ação, isso aí também me chamou muita atenção positivamente, né.
Isso é muito bem feito, cara. Aliás, é um acerto, né, cara, os irmãos Russo foi um achado que, nossa senhora, né, velho, cara, acertaram a mão muito, os caras. Tem muito futuro aí pela frente.
Visualmente, véio. E em outros aspectos também, né, Flávio? Eles não são só o diretor visual, né?
Sim.
Bem afim de ver mais filmes dele fora do universo Marvel, né? Quero ver o que eles podem entregar mais.
Uhum. Com certeza.
É, agora eu fiquei curioso com isso também.
Passar aqui, né, pra cada um, qual que foi os pontos fortes que cada um viu no filme, se teve alguma ceninha de fanservice aí que se amarrou vendo, e o que que espera pro futuro, né?
Ih, graças a Deus aí.
É, isso aí. Começar com você, Felipe, que gosta de falar pra caralho.
Ah, cara, eu gostei do filme. A experiência de ver o filme foi um pouco ruim, porque eu tinha ido logo, uns 2 dias depois que eu fiz a retirada dos dentes. Então eu tava com muita dor.
Retirada dos dentes? Parece que o cara tá tipo banguela agora. Quis economizar com essa porra, botei a dentadura.
Bem mais tranquilo.
Tudo de ouro.
Eu... Jesse Maladão, né? Então, tipo assim, eu sentei na primeira fila, aí eu, tipo, sentei no meio de duas famílias. Cara, foi muito ruim. E, tipo, tinha uma menina, a mãe da família que tava do meu lado, ela gemia quando aparecia. Não gemia de uma maneira legal, sabe? Toda vez que aparecia algum personagem em perigo, e muita gente aparece em perigo nesse filme. Então,
aquele foi assim,
ai. Ai. Quando o Peter vai morrer, ela, ai, ele não, eu sei.
Eu me irritei com um menino que tava na minha frente, que ele tava. Era aqueles nerds de ter tudo alto nível. E que aparecia assim uma referência ali. Olha lá, o Thanos transformando a Mantis e o Drax em cubo, cara, e fita igual no quadrinho.
Olha lá. No Galáxia 367 de 77.
Não, quem dera fosse assim, cara.
Olha lá, ele falou do Kevin Bacon, que aparece no primeiro filme que eles falam a referência, que é o maior herói. Cara, irritante, velho.
É o cara que olha e fala, ah, não, espera aí que daqui a pouco vai aparecer uma ligação com o filme do Batman.
Não, esse daí conhecia, porque ele comentou, por exemplo, quando o Hulk caiu, lá falando que o Thanos tava chegando, ele falou, olha lá, isso no quadrinho aconteceu com o Surfista Prateado. falou, velho.
Que nem aquele quadro do Porta dos Fundos.
Ah, isso é muito chato, cara.
Você já viu esse vídeo do Porta dos Fundos que o Porsche vai ficar. Alá, 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 estão brigando. Alá, 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 agora tá brigando com a esposa, vai. Enfim, foda-se. Cara, é um filme legal, foi bem divertido. Muito melhor do que era de Ultron.
Não é difícil.
Na época eu gostei, mas, cara, sinceramente, depois que eu vi a segunda vez, eu falei, meu Deus, gente, como é que. A empolgação, né? O empolgamento fez com que eu e muita gente passasse por cima de algumas coisas no Era de Ultron. E ele consegue ser 20 vezes melhor do que o primeiro Vingadores, que é um filme muito legal. Então. Uhum. Só por isso, porra, por reunir muita gente, muitos personagens e finalmente, né, botar a promessa do Thanos, que já deveria ter sido no segundo filme. Pois é.
Mas foi bom ter demorado.
É, pelo menos você consegue dar importância, deu pra um bom ator como o Josh Brolin fazer. Pra mim a coisa mais legal que teve foram duas relações sentimentais, a do Visão com a Feiticeira e da Gamora com o Thanos, né, do Thanos com a Gamora. E, cara, até os fanservices eu acho que foram tranquilos. O que realmente me incomoda é as pessoas que vão ver o filme. E, cara, meu Deus do céu. Batendo palma. Tá bom.
Você faz um reclame em outro momento que não é hora pra isso.
Entendi.
A gente falar do cinema, a gente comete sobre isso.
Entendi. Vou chamar o Mário, vou gravar um podcast falando sobre a importância de não bater palma no cinema.
Isso. Não comer pipoca e tal. Tipo o Maurício Saldanha, sabe? Falava muito disso, ele gravava vídeo reclamando da galera que comia as pipocas no cinema.
Ele vai gravar vídeo na moto falando do filme.
Sei lá, né? Bom, e o que você espera? Um bom filme, Vingadores 4. Tá bom. É isso.
Eu espero que no filme da Capitã Marvel.
Que mate a galera.
Já. Não. Que já tenha pelo menos um norte do que vai rolar no Vingadores 4. E uma certeza absoluta minha é que, pelo menos nas séries da Netflix, não vai ter efeito nenhum de Guerra Infinita. Não, não vai sumir a Colleen Wing no Punho de Ferro. Não vai sumir o Demolidor no Demolidor terceira temporada.
Caguei quarta, pra sei isso, lá. Né? Foda-se total.
Demolidor sem o Demolidor. Fábio Nelson, Karen Page.
Isso é uma merda. Mas assim, no Agente da Shield eu acho que vai ter alguma importância, mas o resto, cara, certeza que não.
Ah, foda-se, quem se importa com Agente da Shield, né,
velho? Ah, legal, cara. Tá melhor do que as séries da Netflix.
Tá
muito
bom.
Melhor.
Tá bom. É isso. Tá, é tô isso. Encerrando a sua fala.
Ah, que legal.
Passando agora pro Davi.
Cara, eu acho que a gente não devia nem falar de fanservice, porque era um negócio que, tipo, já devia ser implícito, entendeu? Beleza, acontece, né? Nesse filme tem vários.
Tem vários, por isso que eu tô
vários,
falando.
Vários, tipo, legal. Incontáveis, assim, né?
Tô empolgado, tô empolgado.
Sim, mas tem aqueles que a gente percebe logo de cara, tem outros que a gente não percebe, precisa ler pra caçar, né? Os easter eggs e tal, mas com relação a... O fanservice, ele faz parte, né? Gostei das participações especiais, né? Além deles terem trazido uma infinidade de heróis, eles trouxeram heróis antigos, né? Heróis não, vai ter um Caveira Vermelha. E incluíram novos personagens, né? O anão, o Tyrion Lannister,
que está no filme. Pegou minha referência já, meu fanservice que eu ia comentar.
Então, o que acontece? Pra mim, o ponto alto mesmo do filme foi a produção. Aí você coloca a roteirista junto, a direção, enfim. Deu tudo certo pra eles, assim. Eu acho que o filme estreou, eles assistiram o quarto final, fizeram esses 630 milhões, assim, e eles puderam dormir de boa, entendeu? Ao contrário aí do Joss Whedon, o Zack Snyder...
O Joss Whedon tá bem de boa, cara. Coitado.
E por aí, vai. O pegou uma granada na mão, né, e ela meio
que... Pois é, cara.
Então, assim, pra mim o ponto alto foi eles conseguirem ter feito esse filme da maneira que fizeram. Justa, uma maneira engraçada, né, tem as piadas. Cara, aquela cena do Rocket com o Soldado Invernal, cara.
Ah, ele querendo pegar o seu braço depois.
Aquela cena eu achei muito
foda. Pô, toda a interação dos Guardiões com Thor é muito maneira,
cara. Sim.
Muito
bom, cara. Sim. Ele é bom, imitando o Thor, cara. Nossa,
é demais, cara, é demais essa cena.
Cara, o Thor pode aparecer no próximo Guardiões.
Tomara, entendeu? Cara.
Enfim, ele pode ser dos Guardiões, cara. Ele pode ser.
Então, exatamente. Cara. Já que o Homem-Aranha, tipo o Tony Stark agora é uma dupla dinâmica, uma dupla de dois, nada impede do Thor entrar pro Guardiões.
Ele é o filho de um louco, pirata, né? Com um anjo, Davi. Pelo amor de Deus, o cara é lindo.
Então, é sensacional, cara. Ele não é um cara, ele é um homem.
O humor do Drax é muito maneiro. Aquela cena dele falando que tá invisível, cara. Puta que pariu.
Cara, um ponto negativo, eu não gostei muito do Bruce Banner.
Esse é muito ruim, meu cara.
Mas ele é um personagem, né? Somente o Bruce Banner do Mark Ruffalo, né? Ele é um cara que ele é sofredor, né? Ele tem uma sofrência dentro dele. Não sei se por causa do Ragnarok, enfim, ele perdeu um pouco disso e ele virou um piadista. Achei muito bacana as soluções, né, que eles deram pra atualizar ele, né, de todo o universo durante o tempo que ele ficou fora.
Isso é muito bom também.
É um filme que, assim, ele cumpre o papel dele, além de bater as expectativas, ele gera expectativas. Ao contrário, por exemplo, isso é pessoal meu, ao contrário dos Últimos Jedi. O Guerra Infinita é um filme que Os Últimos Jedi não foi. É isso, cara. Pô, é divertido pra caramba. Eu já vi, né? Quero ver de novo. Se deixar, vejo mais uma vez. E por aí vai. E assim, a minha expectativa pro próximo é que, assim, não tem muita expectativa porque já tá feito.
Mas sua expectativa tá aí, cara.
É, exatamente. Então, assim, a história, ela já tem um ponto final. E a minha expectativa, na verdade, fica pro que vem depois. Provavelmente já vai ter X-Men.
Eu quero quarteto, quero surfista.
E etc. E até tava brincando hoje. Pro próximo filme, os Vingadores vão precisar da ajuda, né? Do quarteto, dos X-Men, dos mercenários do Stallone, das Tartarugas Ninja, do He-Man, da She-Ra, do Neo,
né?
Do Matrix. E do Capitão Caverna.
E do Mickey,
sei lá o que eles vão fazer.
Fez sua turma.
É, exatamente, cara. Então eu acho que é isso, cara. Eu achei um filme do caralho. Tô muito feliz, cara. Como
caraca,
nunca...
falou palavrão, mano.
Pô, até eu falo palavrão.
Que isso, o cara é mais fofo do mundo, meu.
Nosso lenhador, né, cara? Nosso...
Pô, até o CV tá falando palavrão ultimamente, né?
Verdade.
O CV vem dando umas voadoras
Thiago, tá. Thiago tá soltinho.
Thiago tá botando as asinhas de fora. Que ele é lindo. Thiago, te amo. Beijo, menino.
Ele não ouve, não participa.
Ele não ouve, não. Ele só ouve quando participa, ele é vaidoso.
É.
Mas agora ele vai ouvir. Mas então, galera, é isso, cara. Eu tô muito feliz com esse filme, cara. É, fazia muito tempo que eu não me divertia tanto, assim. E isso é bom. Isso é muito bom.
Ficou emotivado.
Não chorei, mas
quase.
Eu...
Nossa.
Mas eu vi, você, mas eu vi.
Noemi foi assistir, ela tava chorando, achando que o Tony Stark ia morrer, cara. Mas, assim, num nível de soluçar, cara.
Caraca, cara, ela gosta assim.
Ela é
assim.
Muito fã do Tony Stark. Ela tava muito então, tina, assim, em Homem de Ferro.
Ah, esse Capitão América, odeio ele, odeio o Soldado Invernal, não sei o quê.
A Juliana ficou puta com o filme, porque morre todo mundo. Então, assim, é engraçado, porque ela, voltando àquilo que a gente tava falando no começo, ela não é uma pessoa familiarizada.
Uhum.
Dos 18 filmes, ela assistiu 4. E dos 4, ela lembra de um, que é o Pantera Negra, porque ela viu comigo. Que ela viu comigo e estreou em dezembro,
sim,
né?
Sim, tipo, tá
fevereiro. E ela se importou, cara. Ela falou, cara, não gostei, achei uma bosta. Mas por quê? Ah, porque todo mundo morre. Não achei isso legal. Então ela vai estar arriscada ela se surpreender mais do que eu no 4,
pode
entendeu?
Pode ser.
Então é... Mas é isso, nota 5 estrelas.
5 estrelas.
5 estrelas, não tem jeito não.
Muito bom. Jackson, você aí, conto com você pra comentar de algum fanservicezinho que você gostou, porque eu tô insistindo nisso, apesar de todo mundo cagar. O restante aí, pontos positivos, o que espera do próximo filme.
Enfim, a gente já falou bastante a respeito de pontos positivos, pontos negativos. O Flávio quer um fanservice, eu não fiquei
pescando... Vai falar do Alien, né? Do Homem-Aranha.
Não, eu não fiquei pescando referências, mas um fanservice, assim, de personagem que eu achei foda, foi a hora que o Thor aparece na Terra com o machado e em toda a glória e esplendor, Deus do Trovão, o Felipe reclamou da galera batendo palma, mas nessa eu fui junto, cara, eu bati com a galera porque foi muito
normal,
foda.
Normal, né, cara?
Eu sofro demais com esse Thor do cinema, que não é o Deus do Trovão, e não nessa cena ele foi. Então eu bati palma junto, né? De maneira geral, assim, o filme, claro, nota 10, 5 estrelas, o filme é excelente, ele equilibrou a questão dele ter cenas muito engraçadas, mas na hora certa, sem ser uma comédia, como é os últimos filmes da Marvel, né, Flávio?
Não, Thor Ragnarok, os últimos etc. Não, Thor Ragnarok, Pantera não tem nada de comédia.
Pois é, o Pantera já foi um passo diferente, o Vingadores também, ele tem humor, mas ele tem o peso dramático na maior parte e nas cenas principais, né, quando precisa ter. A gente falou isso lá atrás com Logan, com Deadpool, etc, é possível fazer coisas diferentes, né? E essa é a minha expectativa pro futuro. Eu gostaria realmente de ver, depois de Vingadores 4, que vai ser realmente a finalização de tudo isso, caminhos diferentes, assim, coisas diferentes. Eu acho que seria uma boa o Steve Rogers morrer pra gente ter outra pessoa com o manto. Eu até preferia o Falcão do que o Bucky, apesar desse Falcão do cinema não ter peso nenhum, assim, né?
Não funciona.
Não sei, seria interessante ver, porque no quadrinho, pelo menos, está saindo no Brasil agora, essas histórias, rende bastante coisa, rende discussão foda pra agradar a galera da lacração, inclusive, né, que tá na moda hoje, né?
Mas ele pode até agradar o outro lado, colocando o Bucky com o cara mais violento e tal, usando armas.
Pode... Aí vai agradar muito o Jackson, que é um cara fã do Bolsonaro aí.
Nossa. Louco.
Nossa.
que gratuito. O que eu fiz pra você, Felipe?
Então... Tadinho, desculpa, cara, foi mal.
Mas isso já vai ser explorado na DC, né, cara? É muito provável, o Batman do Flashpoint. Eles não gostam muito, né, de competir, copiar uma coisa da outra, né? Não sei se isso...
Ah, mas eu acho que a DC tá tentando se iluminar, assim, tá tentando ir pra outro lado.
Sim,
não
cara,
não sei
a DC tá perdidaça, isso,
né?
Cara.
Tá perdidaça, né?
Não sabe o que faz, né, cara? Mas enfim.
Então, que eu espero, pra finalização no próximo Vingadores, que seja uma história bem feita, como a gente falou, né? Não seja solução fácil. E depois disso, novos caminhos, novas abordagens, assim, novos tipos de história, sem ser a comédia de ação bem carregada no humor, como foi até agora, né? E só pra fechar em relação a que vocês falaram de ter impacto em outros filmes, eu não acho que Homem-Formiga e Vespa vai abordar em nada isso aí, as séries muito menos, talvez Agents of S.H.I.E.L.D., porque assim, a gente foca muito nos heróis, mas na verdade foi 50% da população do universo que sumiu, né? Uhum. Até na cena pós-créditos com o Fury, mostra avião caindo, etc. Então se imagina que metade da população ser apagada é um impacto muito grande e amarra absurdamente qualquer história nesse universo, né? Então eu acho que o que a gente tiver antes do próximo Vingadores vai ser se passando antes, talvez ao mesmo tempo, e tudo que vier depois vai ser já pós-solução do Vingadores 4, senão fica muito amarrado o tipo de história. Sei lá, Jessica Jones num universo que metade da população do planeta sumiu, né? Eu acho que não casa bem, assim, né? Então a expectativa é essa, né? Ver como que vai finalizar, que seja bem feito e novos tipos de histórias sendo contadas e boas histórias, né? Esse filme, nota 10.
Nota, mas o site não utiliza isso. Isso é nota 5.
5 estrelas.
Bem babaca, né, cara?
Nossa, mãe.
Enfim, não vou ficar reforçando o que vocês já falaram aí, concordo com quase tudo. Gostei muito do filme, muito mesmo. Vocês sabem que eu sou chato pra caralho com os filmes da Marvel. Eu não sou um fã de Vingadores, nem do primeiro. Eu acho um filme bem ok, que vale, sei lá, aqueles momentos iniciais por ver a galera junto, mas fora isso, eu acho super esquecível. E, porra, foi o contrário com Vingadores Guerra Infinita. Gostei demais, saí empolgadaço, como fazia tempo que eu não saía do cinema, de ficar ansioso pra ver a continuação de uma série, de torcer pro que o troço dê certo. Eu espero muito que a galera não mate esses heróis, ainda que eu acho que seria legal esse lance de passar o manto, mas sem necessariamente fechar essas portas, deixar essa galera meio ali pra poder utilizá-los em outros momentos. Uma das coisas que eu achei mais legal foi o Thor dentro do filme, e eu gosto do Thor Ragnarok, mas eu sou um grande fã do Thor do Walter Simonson.
Uhum.
E foi muito maneiro ver tudo aquilo, cara. Ver esses fanservices lá da Forja, saindo o Rompe Tormentos lá, que é o martelão do Bill Raio Beta, né? Que também parece muito com aquele do Ultimate, aquela cena quando ele surge meio Ultimate mesmo. Porra, cara.
Sim.
Achei sensacional tudo aquilo. Tô ansiosaço pra ver.
Pô, um amigo reclamou que quando o Groot sumiu, o cabo não sumiu também. Eu falei, velho, tipo... Não é mais parte do corpo dele. Se alguém cortar o cabo, não vai machucar no Groot, tá ligado? Ah, mas tá nascendo.
Nossa,
tá nascendo folhinha, não sei o que. Eu falei, foda-se, cara. É um graveto que tá fora dele, cara. Não é carnagem Venom, tá ligado?
Nossa, velho. Os caras também, meu Deus do céu, né, velho? Força
amizade. Tem gente que passa do limite, né, meu?
Força amizade. Essa galera que vai reclamar quando o Tony Stark voltar no próximo filme. Porra, tava no planeta, já chegou na Terra, então.
Ele vai chegar de motinha, igual o Bruce Banner.
Eu tô muito curioso com o Hulk no próximo filme, que eu não sei ainda se de fato ele não apareceu porque ele tá com medo do Thanos, porque foi a primeira vez que ele foi derrotado, não sei, tenho...
E que luta, hein?
Muito maneiro, né? Muito maneiro mesmo.
O Thanos unificou todos os títulos de boxe em Titã.
Gostei muito dos Aseclas lá do Thanos, que acho que são personagens novos, né, Jackson? Foi criado lá na série do Jonathan Hickman, essa galera?
Isso, eles foram usados agora naquela recente saga Infinito, né? Apesar de eu não gostar da saga, aliás, eu não gostar de nada do que o Jonathan Hickman fez com os Vingadores, né? Os personagens, eles estão, tipo, bem parecidos, assim, com o que é nos quadrinhos. E eu acho que era interessante ter pro filme uma galera mais poderosa, não ser só os soldadinhos, né? Uhum. E acho que foi bem usado, assim, todos eles. É, morreram meio fácil, assim, eu diria, mas é
porque... Eu achei o Lula Molusco muito maneiro. Os outros achei bem apagados, mas muito apagado mesmo.
Genérico, assim, né? São uns caras poderosos, né?
Lula Molusco é o falso de ébano, né?
Isso. Ele é maneiro, tipo assim, ele tem uma imponência e tal.
Gostei daquela outra que é a vilã lá.
A próxima meia-noite.
É, mas o resto, de fato, tanto faz, né?
Não, e botaram uma atriz boa, Kerry Cook, que fez o Leftovers, que também some uma galera, mas, porra, botaram pra
que
nada.
Que também some.
Uma referência, né? Tipo...
Uma referência a Leftovers.
É um outro que queria o fanservice, é um crossover aí, né?
Fanservice de Leftovers.
Olha aí, meu, quem imaginaria? Pô, maneiro os memes, cara. Tu viu os memes lá? O Lula falando que o cooperativo não quer morrer, ele sumiu. Ou do Chaves, cara. O pessoal da vila, o Kiko e a Chiquinha sumindo, cara. Aquilo é maravilhoso.
Tem o logo do Windows 95.
Que merda. Enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o programa. Não se esqueçam de deixar os comentários, ir lá no iTunes, dar aquela classificada no podcast. Isso ajuda bastante a outras pessoas conhecerem o programa. E até a próxima. Though nothing will keep up.